Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, os melhores seguros que você pode ter. Eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bom, Júnior?
Tudo certo aí?
Tô limpando ainda a baba aqui. Eu tive que pôr um lençol. Sócio, que pista, né?
Porra!
Agora, Júnior, aí, sem remexer nas estrelas, sem viajar muito, eu volto lá num ponto antigo, porque quando o seu tio que toma cacete, eu não tenho procuração dele. Aliás, nem conheço o seu tio, só vi pela televisão. E até hoje tive uma imagem que eu te fazia. Fazia tanto tempo que eu não vi o seu tio, que eu até achava a cara dele diferente. Quando escreveram que era ele, eu até, pô, mas é esse? Bom, ele toma porrada de graça. De graça. Porque sabe o que ele faz, Júnior? É o procedimento que todo e qualquer projetista, ele faz 150 projetos, prepara tudo naquele papel especial, vegetal, manda tudo para a FIA. A FIA rabisca, risca, tira isso, põe aquilo, isso não pode, isso está errado, essa área de escape é pequena, aqui precisa fazer uma costela de elefante, volta para ele, ele corrige e faz o que a FIA quer. E ele que toma porrada.
Ele toma porrada.
Júnior, olha a pista que o cara fez. Desculpe a nossa falha, hein?
Sensacional.
E olha, engraçado, você também foi responsável, porque o senhor me botou um vídeo do D'Ambrosio, lá do D'Ambrosio, andando de Renault. Bom, eu fiquei tão apaixonado pela pista, eu vi só mais de 150 vezes, com certeza. Então, eu já conhecia essa pista, de tanto que o D'Ambrosio andar. De tanto que eu me punha lá, e sobrava, vamos lá, mais uma voltinha. E acompanha, e olha, acompanha e vê. Aí entra na pista virtual, lá dá uma olhadinha, dá uma volta, vai ver o D'Ambrosio. Mas que coisa, Júnior, o cara conseguiu fazer uma super pista.
Super pista, super pista.
Agora, eu se fosse ele, eu só faria um retoque.
Qual?
Aquela que antecede a entrada do box, que depois a entrada da ré.
Curva 19.
Todo mundo saiu lá.
Todo mundo.
Não, e todo mundo seria até justo, né? Mas não sejamos injustos, né? Todos os treinos.
Todos, é verdade. Curva 19.
Nossa Senhora.
É que antes dela, tem aquela sequência de a 16 até a 18, que é igual àquela da Turquia.
É verdade.
Que os caras saem alucinados de lá, e aí os caras têm que frear muito para fazer essa 19 aí.
E essa espalha. É. Lembra aquela brincadeira que a gente faz dos rios na área de escape das pistas? Que para botar piranha, tubarão, crocodilo.
É.
Ah, os caras veem aquele asfaltinho lindo, maravilhoso, aquela zebrinha bem mansinha. Sai espalhando com tudo ali, viu?
É isso mesmo.
E pista, hein? Gostou, Júnior?
Eu gostei muito, achei demais. E eu assisti o treino lá no Sport TV, mas eu assisti também aqui pela Sky Sports, a inglesa, que tava sem lag, tava perfeito hoje para ver.
Ah, imagino.
E quando acabou, eles entrevistaram um monte de gente, e aí começaram a entrevista com os chefes de equipe. Tava lá o...
Que bacana.
Tava lá o Domenicali, o Whitmarsh, o Christian Horner, o cara lá da Geni e esse novo da Caterham aí, o cara que fala inglês mal pra caramba.
Sei. Não é Cockney não que ele fala?
Sei lá o que inglês é aquele.
Sei Cockney, viu? Porque o Cockney, eu vou te contar, Tupi-Guarani dá de 10 a 0 no Cockney.
Porra, e ele fala rápido, dá pra entender uma, duas palavras de cada frase.
Então é Cockney. Porque o Bob Mexerica, que era mecânico do Emerson, que foi mecânico do Emerson na Lotus, ele depois continuou trabalhando muito tempo com o Emerson. Então ele vinha muito aqui pro Brasil. Era impossível. Tinha que ter o tradutor do tradutor do tradutor. Ele só falava Cockney. Ele tinha 1,12 m e usava aquelas botinhas de saltinho com a rapeta na época. Mas, sabe, inglesinho de carinha chata, atarracadinho. O inglês dele ninguém entendia. A Suzy, a ex-mulher do Ursinho, a mãe do Cristian, nossa, o inglês dela é super fluente. Super fluente. Inglês fantástico. Ela gritava Shazam quando o cara abriu a boca.
Foi
mais ou menos o que você deve ter gritado hoje quando o cara abriu a boca.
Foi.
Não entendo, não dá para entender.
E tava também o Leão Marinho, né? Eles estavam, primeiro que eles estão, assim, você vê o desespero deles para que a coisa dê certo nos Estados Unidos.
Ah, lógico.
Porque eles precisam, eles falaram várias vezes, eu vi 20 minutos de entrevista.
Olha que bacana.
Que tem que dar certo, tem que funcionar. Pra você ter uma ideia, o Domenicali falou que estava mais... Ele falou, olha, eu estou mais preocupado em a gente continuar aqui muitos e muitos anos do que com o campeonato que está sendo decidido. Ele falou. Porque esse aqui é o nosso maior mercado.
Não, sexta-feira, de job, porque lá que eu saiba não é feriado, você viu que tinha de público. Tá bom, vamos tirar novidade, tá bom. Ah. Mas porque se esperava, para as tragédias que foram todas as outras, das quais eu fui a muitas, com exceção de Long Beach... É. Olha, Júnior, que público que tinha hoje, hein? Não, se não tivesse me falado, eu ia achar que hoje era domingo.
É mesmo, é mesmo.
E o Lito falou várias vezes que foram todos vendidos os ingressos.
E, ó, Edgar, caro, viu, Edgar?
Eu faço, mas lá... Não, não,
caro, Edgar.
Não, aquele país é foguete. Esse país é foguete, viu? Esse país tem que tirar o boné. Porque os Estados Unidos têm dinheiro, mas o Texas é o seguinte.
É verdade.
Não, ali é brincadeira, sócio. Não, ali é brincadeira. Não. Bom, pula, Júnior. Mas o resumão, do que eu fiquei curioso, o que contaram os chefes de equipe?
Então, eles estavam falando mais sobre a pista, sobre a cidade também, que a cidade, adoraram a cidade.
20 quilômetros de Austin, né?
É. É. E o complexo todo, adoraram, elogiaram demais e falaram muito da parte comercial, né, da Fórmula 1, que a maioria deles falou que a maioria dos patrocinadores são de lá, né, então para eles é como se fosse, um deles, eu não lembro quem agora falou, é como se fosse a Europa inteira.
É, mercado americano, você vê que a McLaren botou a versão americana do patrocinador dela. Exatamente. Botou a Verizon nos carros.
Exatamente.
Que já anda lá tudo quanto é carro de corrida, agora está nas McLaren também, porque é o... Né,
é o Penske.
É isso, exatamente. Que é o patrocinador da McLaren na fase europeia.
O Whitmarsh chegou a falar assim que deram azar, que vai ter também a... Final da NASCAR, bem na mesma hora.
Foi. Ah, vai ser na mesma hora? É. Ah, minha esperança é que fosse um pouquinho... É, porque aqui não, ainda defasa o fuso horário da Flórida.
É.
Por isso que lá eles estão quatro para frente. Quatro para trás.
Quatro para trás. A Flórida acho que está só dois.
É, está só dois, então vai coincidir mesmo. Ah, que pena, viu? Mas eu acho que o arquivo de público vai...
Vai
lotar, porque vendeu tudo.
Vendeu tudo. Eu espero que a corrida seja boa. Não tudo seja indica, o que aconteceu, né, no treino, porque claro, se acontecer claro, isso na não, corrida, não, mata, né? Porque aí ele larga na frente, abre um minuto em 10 voltas, acabou a corrida.
A gente já está acostumado com isso. Aí ele fica administrando, acabou. Então, aí lá com esse piso não vai gastar mesmo pneu, ele vai parar para trocar por obrigação, isso, senão nem parava para trocar.
A Pirelli, sem querer, ajudou a Red Bull.
Exatamente. Né,
colocando os pneus sem aderência.
Né? Exatamente.
Então, os carros vão andar em cima da aerodinâmica.
Eu fico preocupado, porque às vezes vai um sinal de satélite para você, vem outro para mim, né? É, no meu tem umas coisas de dar bom dia a cavalo, mas isso é normal, depende do satélite. Mas às vezes eu fico contente que não vimos o mesmo treino. É duro,
porque eu só vou ter que andar em cima
da aerodinâmica dessa, né?
Carro sambando pra caralho. Ah, entrevistaram, tinha um monte de personalidade, depois eles entrevistaram vários, inclusive o Dario Franchitti, né?
Imagina, deve ter rato habituê de lá. É. Deve ter comprado um camarote VIP de frente pro box da pra pista.
É, ele tá torcendo pro Paul de Resta, que é contemporâneo dele.
É meio parente, inclusive, não?
Acho que
é meio parente. Parece que é meio parente.
E ele falou que nunca tinha visto carro de Fórmula 1 escorregar tanto, né?
Mas, Júnior, até eu ter uma hora que fazia tempo que... Tá bom, uma outra vez a gente vê, mas lá com aquela pista lisinha, nossa, me lembrei até de Villeneuve, de pai. Não do filho Bocão, mas do pai, claro. Que era boca calada, mas guiava muito.
Guiava muito.
Mas tem até saudade dele em algumas oportunidades, viu? Hoje a rapaziada esparramou mesmo, hein?
Não muito, não.
Não?
Aquela curva 19 que você falou foi muito engraçado. Não teve um que não saiu várias vezes lá.
Coisa. Teve piloto, acho que saiu quase todas as voltas.
Quase todas as voltas,
E eu fiquei satisfeito no segundo treino, porque... Legal, claro, que depois você vê como é importante, né? Ele trabalhou no carro no primeiro treino, no segundo deu uma pulada, o Bruno, não sei, viu que bom? Viu como é bom quando você pode participar do primeiro treino? Você tem que fazer essas experiências.
Muita, muita.
Mexe aqui, mexe ali, sabe? Não tem preocupação, não tem. Tudo que ele fez no primeiro treino, ele teria que ter feito no segundo. Olha onde ele estava lá.
É verdade.
Aí os caras, tá vendo?
É isso, bem lembrado, Edgar.
Aí ficava o dele na reta.
Ainda mais pista nova, que era nova para todo mundo, né?
Exatamente, não foi isso que... Tá bom, não é uma... Que nisso não seja usado como uma desculpa, mas para vocês verem como isso também, sabe, interfere.
Ah, eu acho que interfere.
Porque tudo que ele fez no primeiro treino hoje, você viu que... Uma vez fora era 20º, 22º, 21º, melhorava um pouquinho, 18º, daqui a pouco os caras melhoravam, passavam ele. Ele trabalhando, para no box, sai, trabalhando, para no box, sai, sai. Chegou no segundo treino, pimba, aí. E se ele não anda, se anda o outro? É. Ia ficar em 22º, iam começar a... Não, mas ele e as HRTs ficarão de fora. Mas a FIA será uma mãe porque vai deixá-los correr. Porque não ia dar outra.
É, lógico.
Aí ele veio e deu uma bela, né, empetecada, ficou com o 8º tempo muito... Não estou dizendo que ele vai ganhar a corrida, pelo amor de Deus, mas já foi um resultado melhor. Ele conseguiu andar.
Foi.
Mesmo dando umas rabanadas, saindo, espalhando, como todo mundo saiu.
Todo mundo abanando.
Só
o Vettel naquela volta espetacular dele que ele não abanou.
Mas foi na única vez, porque o resto sempre uma... Na zebra dava.
É verdade.
Todo mundo saiu, Júnior, não teve.
Todo mundo. Não teve pra ninguém. Você lembrou agora do Bruno, então me veio na memória o Pastor não é nada bobo, hein?
Que
negócio que... Você viu o que ele tá querendo, da Williams? Ele tá querendo um contrato a longo prazo. Falou, vocês querem meus 40 milhões?
Era
um contrato de 3 anos.
Viu? É porque, Júnior, a gente não pode chamar ele de Tupamaro, porque ele é venezuelano. É. Mas, ali de boca, aquela cara de guerrilheiro dele, 150 espinhas por centímetro quadrado, ali de bobo não tem nem cacuete.
E agora, Frank Williams?
Imagino que ele deve contar a história para ele, generalíssimo. Que generalíssimo é um avião. Então você imagina, e agora, Toto Wolff?
E agora?
Como é que faz?
Como é que...
A filha indiana lá fora está grande esperando ele sair. Se bobear, a McLaren vai 5 anos para ele. A McLaren, que já está com o outro lá, que segundo o Lito já é um poço de arrogância.
É mesmo?
Nesse ínterim, doutora manda uma seta maldosa. Ah, mas então não se incomoda, que indo para a McLaren ele achou os seus iguais. Eu até me encolhi na minha poltrona, a seta passou tchum, na minha orelha, uau, direto na tela, viu? Ele falou que já está um poço de insuportável, mas ele tem jeitinho de ser encebadinho mesmo, não tem?
Tem, sim.
Nossa, ele então diz que o paddock não aguenta mais ele, eu imagino. Ai, meu Deus, eu espero que não esteja nascendo outro chume. Bom, vamos em frente. Que coisa, mas é mesmo. Quer dizer que assim, me conte, essa foi ótima. Então toma os 40 e me dá 3 anos.
Isso, é, lógico.
Vamos ver a tréplica, então.
Porque não, 40, eu acho que é o seguinte, deve ter pensado o seguinte, peraí, 40 por ano tá muito caro isso aqui.
Você não acha?
Pô, os caras...
Você não acha? Com 10? Todo mundo com as calças na mão?
É.
Não é que as equipes estão com calça na mão. Tem um monte de países com as calças na mão.
É, exatamente.
Não?
É, oh. Então. Ah, é. Então eu quero logo um contrato de longo prazo.
É.
Por isso que não assinou até agora.
Ah, então tá pegando aí.
É,
seu pastor não é bobo, não.
Não é bobo mesmo, meu.
Ele sabe que ele tem a grana. E ele que está vivendo no meio, ele sabe que os caras estão precisando, que ninguém quer arriscar, ninguém quer correr riscos. Porque eu vi outro dia a Monisha, acho que eu li aqui no Auto Race, que a Monisha, não, veja bem, Koba vai. A tendência é a Koba continuar independente de patrocínio. Então deve estar com muito, porque assim, porque já, até onde eu sei. O menino Hulk, o Hulk não tá levando muito.
Não, levando nada.
Tá certo?
Essa Monisha me engana que eu gosto, viu?
É, aí eu não entendi nada. Então, mas peraí, então vou mandar embora quem para trazer o outro Ticaninho?
Me engana que eu gosto. Se o mexicano vai continuar patrocinando a equipe, o quê? Ela vai ter um piloto alemão e um japonês?
Acho esquisito.
onde, os, onde o cara... Eu acho que no Japão não tem a empresa dele, a Telmex. Acho que não tem Telmex no Japão.
É, eu também não sei se tem Claro.
E também, então, acho que não.
Claro, é.
Não, não tem. A Claro é da Telmex. Não deve ter.
É verdade. Entendeu? Então.
É, e acho que não tem nem na Inglaterra.
É, porque a Inglaterra é Vodafone até a orelha.
É,
né,
exatamente. É, então. Entendeu? Então, me engana que eu gosto dessa Monisha também. Meu.
Eu não sei qual é a conta que ela... Eu não cheguei à conclusão qual é a conta que ela está fazendo. Viu?
É, eu também não sei. Eu não, a não ser que... A não ser que... O japonês tem arrumado um belo patrocínio.
Opa!
E o Carlos Slim se contente em o piloto dele andar todas as sextas-feiras.
E aí pode ser.
Aí pode ser.
De repente Kobo aparece com um Sony no macacão.
Isso.
Seria ruim. Ou então Panasonic.
Panasonic.
Ideas for Life. É. Ou nesse caso, Ideas for Drive.
Isso, exatamente.
Não, pô, seria sensacional, hein? Aí o Romerito sim guiaria na sexta, no lugar do Bota.
Sim.
Só que na Sauber.
É.
Mas
senão não tem jeito. Senão
eu não estou vendo mágico. Não tô, a minha máquina não dá. Tem pouco zero a minha máquina para fazer essas contas, Junior. Seria uma máquina com um visor muito grande.
Muito grande, muito grande.
Mas. E o que mais os team managers contaram na entrevista? Que você pescou de coisa interessante. E Léo Marinho que disse?
O Léo Marinho disse, falou bastante da pista, falou do mercado, falou também que é o maior mercado deles, né? Estados Unidos, então que precisa dar certo o negócio, que eles já tentaram várias vezes.
Claro,
e dessa vez tem que dar certo. Agradeceu o Bernie umas mil vezes.
Eu imagino, mil vezes é pouco, né?
Até outro dia eles não se bicavam, né?
Exatamente.
Agora ele agradeceu o Bernie por ter levado a Fórmula 1 para lá umas mil vezes.
Você viu como o baixinho espera?
É.
O baixinho só, ele diz, um dia você volta para beijar minha mão.
O baixinho já está falando em corrida até em Los Angeles, já quer três
corridas. Mas, olha, só tem um jeito, ou ele morre ou vai preso, porque senão não tem jeito, ou a Alemanha manda prender, não tem jeito. Que já tem um na boca do gol, segundo o Lito,
isso,
que é o cara de um time de futebol que vendeu 6 trilhões de patrocínio.
É o presidente da liga inglesa lá.
É, o Bernie já botou ele embaixo do braço, vê se o Bernie é bobo.
Parece que é 2 bilhões de litros.
Ave Maria.
Caramba.
Então, porque outro dia eu li também aqui no nosso site, Júnior, que teve um Siegfried da vida lá que andou desmentindo o Léo Marinho. Falou, não vamos colocar mais um Tusta na equipe.
É isso.
A verba é essa.
É.
E não houve tréplica do Léo Marinho.
Não houve. Porque
eu falei, amanhã ele vem babando, né? Não, tá quieto.
Tá quieto.
Foi lá tomar benção e agradecer o Bebe. Então acho que não vão pôr nenhum mesmo, Júnior. O silêncio me disse que não vão pôr mais nenhum.
Aí é complicado, hein?
Não?
É complicado, então, porque, veja bem...
Fica salvador deles mesmo, Júnior.
É, porque é o seguinte, se a McLaren, a Ferrari e a Red Bull têm um orçamento maior que o deles... Parece que é maior?
Dizem que sim.
Aí vai ficar ruim pra eles se ganharem dos caras com orçamento maior, entendeu? Só se eles forem geniais lá, entendeu? O que não é, o que eu acho que não é o caso.
Não. Eu também concordo com você. Eu também acho aqui, com a minha visão míope, mas eu acho que não é. Imagina. Não teria porquê.
A gente sabe que automobilismo, você mesmo já falou isso desde o seu tempo, que você corria, você põe dinheiro no tanque e sai, né?
Nossa!
E sai pelo escapamento, não é isso?
Nossa, moi! Conhece aquelas moendas que você põe aqui, você põe o bagaço do bagaço da cana e ele ainda tira suco?
Então.
Moi! Exatamente, mas moi mesmo, não tem perdão,
não
moi.
Não tem muito segredo.
Não.
Você vê que em todas as categorias, as equipes mais ricas são as equipes que ganham.
Acabou. Não, e assim, hoje já faz, você pega 20 carros standard que você compra na concessionária, faz o regulamento, abre para 20 pilotos se inscreverem. Você não tem a dúvida que os caras que têm mais dinheiro vão andar na frente.
É lógico.
Lógico. Não, mas o cara é... é mais estando numas.
É lógico.
O cara que tem grana, ele pode comprar mais pneu. Ah, mas o pneu que anda na rua. Mas ele tem 50 jogos, o outro não pode comprar.
É.
Fica com ele, tem 50 para treinar. É. Ah, mas não pode treinar. Ele dá um jeito.
Dá um jeito.
Ele dá um jeito.
Se bater, tem 300 peças de reposição.
E outra, como é carro igual a compra na concessionária, ele vai lá para o Mato Grosso, compra um na concessionária e fica andando na pista lá que nem o gerente do autódromo sabe que está andando lá. E anda um mês lá.
É, lógico.
E aí? Aí chega aqui e tem o carro na mão. Então não adianta. Ou você tem grana ou não tem. Não existe essa de, sabe? Não tem muita mágica. Então eu acho que o Raul deve estar bem preocupado, porque primeiro, eles precisam tirar leite de onça.
Leite de onça mesmo.
Vai apertar o saco do leão, o leão vai ficar uma onça. Vai. Porque não tem de onde tirar.
É.
O Luiz Hamilton só olhando. O dele na reta lá, né? Nas entranhas ele vai fechar a porta, vai olhar para o leão e vai dizer, pô, mas me trouxeram para cá para isso. Não, mas não te incomoda que você vai ficar rico. Sim, não adianta ficar rico, mas vou tomar uma luneta.
É lógico.
Aí você se vira.
Lógico.
Que desculpa não falta. Entendeu?
O cara não quer tomar luneta, pô.
É lógico, pô. Sabe, não é a idade agora de tomar luneta.
É lógico, pô.
Então, Júnior, eu não sei. Eu vejo isso com essa... Tanto é que você vê que a FIA, ela já está tomando algumas medidas aí, já para evitar algumas coisas. Você vê... Enfim. Eles serão obrigados a trabalhar no sentido de dar uma enxugada nesses custos, Júnior.
Precisa.
Eles vão ter que fazer isso porque não tem como escapar.
Precisa.
Não tem como escapar. Esse é a única exceção. E outra, amanhã, eu acho que os próprios patrocinadores, de um modo geral, os grandes patrocinadores, já devem ter conversado com os caras. Meu, não vai dar para segurar essa grana por muito tempo.
É.
Em off. Em off.
Exatamente.
Concorda, assim,
exato, não.
Quando você vê que cresce, está pedindo pinico. Espanha está pedindo pinico. Portugal está pedindo pinico. Escuta, está todo mundo sem grana de um modo geral e quem tem está segurando. Os caras, por mais, sabe, não adianta você só contratar o David Copperfield, porque ele vai até um ponto.
É.
Se ele passar daquele ponto, o FBI mete ele em cana, porque aí ele já está invadindo outras áreas.
Exatamente, exatamente.
Então, Júnior, você não tem muitas opções. Então, eu acho que tem que partir da nave-mãe, que é a FIA, dá uma enxugada para tentar manter sob controle.
É.
E que o Bernie vai estar provendo recursos de alguma maneira. Você vê, ele já disse que... Porque Hockenheim já falou, vai ser muito difícil. Nürburgring já disse, nunca mais. Tá certo?
É.
E aí? A Alemanha vai ficar fora?
Não pode. Cheio então, de piloto alemão, campeão alemão.
Então, eles vão ter que buscar uma composição, um pouquinho da Audi, um pouquinho da BMW, um pouquinho da Mercedes, um pouquinho dos grupos fortes que mexem com aço na Alemanha. Enfim, você vai ter que encontrar uma solução, Júnior. E aí escolhe, faz um rodízio, um ano em Hockenheim, outro ano em Nürburgring, e por aí vai, para ir empurrando até dar uma melhorada. Até voltar o oxigênio, porque desse jeito, Júnior, vai ficar complicado. Então você é obrigado a sair, vai correr só no Oriente Médio.
Já quer, o cara aqui, o promotor aí de Austin já quer fazer no México também, né?
Isso mesmo.
Fazer no México também.
Bom, lá ele tem o Slim, mas depende do moleque bem.
Depende do moleque bem.
Se o moleque for bem, ele encosta no Slim, o Slim deve ter um pool lá de caras com ele, que aí banca, porque já disse que não quer correr no Ricardo Rodrigues lá, que o Ricardo Rodrigues ficou velho.
É isso que eu não entendo. Edgar, você lembra, as corridas no México eram lotadas, né, Edgar?
Sempre foram. Pô, vamos lá. Até porque lá tinham preços acessíveis. Lá não tem essa coisa de, não, isso aqui não é futebol para Arquibaldos e Geraldinos. Lá eles bancam, eles conseguem contornar e fazer... Aquilo ficava abarrotado de gente.
Abarrotado, né?
Né? Então, mas o Bernie disse que não quer corrida lá, então vão ter que fazer uma pista nova. Então aí a saída é seu Carlos Slim.
É mesmo.
Só vejo essa saída.
É.
Aí ele junta lá com a Telmex, lá com a Palmex, a Texas a Mexican Petróleo, enfim. Eles vão ter que fazer uma composição para chegar. Porque aí também, vindo para Austin, aí fica Austin, México, vem para cá, de repente arruma mais uma Venezuela aí, você consegue...
Tem Nova York.
Então, tem Nova York, você consegue dar uma enfileirada aí. E hoje você é obrigado a otimizar.
Não tem dúvida.
E fora disso, Júnior, o que achou do treino?
Eu achei que é o seguinte, foi uma luneta muito grande, eu não esperava.
Isso que o cara ficou 80% parado no box com pepino de vazamento, né?
É.
É. Júnior, não muda nada. Júnior, o cara pode.
Uma
Júnior,
luneta muito treino, grande.
Você lembra uma vez? Ai, não treinou! Agora está prejudicado! Estão procurando o cara até hoje. Chegou, foi para lá sábado, não andou na sexta, meteu a pole no sábado, desapareceu no domingo. Não tem mágica, Júnior.
No primeiro treino, Edgar, no primeiro treino, eu achei o seguinte. Eu achei que ele pôs aquela luneta absurda de um segundo e meio, porque eu falei, bom, ele pôs o pneu novo no finalzinho, ele tinha posto um pneu novo no finalzinho, né? Quando a pista já estava um pouquinho melhor, e ele pôs o pneu novo, foi com pouca gasolina e fez aquele temporal. Eu falei, bom, tudo bem, vamos ver. Agora, no segundo treino, aí não tem desculpa.
Ele saiu, deu 3, 4 voltas, aí apareceu o pepino. Ele foi pro box, quase que ficou de sunga tomando sol. Os caras desmontaram a traseira inteira do carro para achar o vazamento.
É.
Tá certo? E aí, bom, foi o macacão, saiu, deu 3, meteram o pneuzinho, vamos nessa. Vocês querem vazio ou cheio? Vazio, então vamos ver quanto vira aqui. Pimba, já cravou. Aí carregou.
Não, cravou, cravou muito, não é que cravou. Então,
aí carregou de combustível, deu 5 em seguida carregado, que ali pelas 5 os caras já projetam. Não tem muita... Júnior, não tem muita conta que fazer. Dá pra você... Hoje os cálculos são tão precisos que você consegue. Você deu 5 com a variação de peso do tanque que você gasta por volta, você já projeta para andar uma semana lá, Júnior. Tanto é que você viu que agora a FIA até vai mudar o cálculo para não ficar por aquele... para tirar o chamado perigo de gol. Viu que agora vai cair fora o perigo de gol. Somou 5 voltas, gastou tanto em 5, tem que gastar tanto em 10. Então não tem mais de parar porque acho que não dá. Tem que dar.
Tem que dar.
Pra tirar o perigo de gol, porque todo mundo vai no perigo de gol.
É, exatamente.
Só tem João sem braço. Quando você tiver Johnny without arm, os caras vão lá. É a saída. Não. Danger. Stop the car, stop the engine. O cara corta. Não, então, muito bem, então vamos ver, você saiu com tanto, o seu consumo nas 5 voltas foi de tanto, a projeção para as próximas 5 é tanto, acabou, nego. Deu? Deu, tá valendo, não deu? Tá desclassificado e não tem do que reclamar. Opção sua, quer largar lá atrás ou do box? Escolha. Para acabar exatamente com o perigo de gol. Né, Júlio? Então você viu, o cara foi lá... E aí, virou rápido, aí carregou o carro já para os caras poderem trabalhar hoje a noite inteira nos cálculos, etc., deixar tudo prontinho. Porque isso aí joga usado para um computadorzinho, vai para o hotel e faz lá. E baixa a porta, dentro que a FIA quer. Baixa a porta no time limit lá e baixou a porta, vai todo mundo jantar e dormir.
É.
Os engenheiros jantam, vão lá, abrem o laptop, tá com os cálculos tudo pronto, já manda o sinal para a Inglaterra, já mastiga lá no computador, na nave mãe, já volta mastigado amanhã nas bancas.
Eu só achei que a luneta foi muito grande, viu, Edgar?
É mesmo, Júnior?
Eu achei que foi muito grande. 7 décimos...
Eu não esperava assim. Eu tinha que os caras eles iam andar bem. Porque o básico do carro deles é muito bom. Então é uma questão de um pelinho aqui, um pelinho ali. E se o Weber não se perde tanto, podia até atropelar mais e vir mais perto do outro.
É.
Mas é que também se espalhou muito. E, aliás, ele foi de um negativismo que até me impressionou. Nunca vi um Weber tão negativo.
Você tem razão. Nas últimas semanas ele está assim.
Nossa, mas azedo, sabe?
Azedo.
O Vettel, para você esquecer, não pode esquecer que pode furar um pneu. É. Vai chover um mês lá.
Tem
5 tornados passando por cima de Austin. Para.
Tem razão.
Para, tá bom que ele pode ser. Ele tem todo direito de ser amigo do Alonso, mas não precisa jogar seta no outro.
É verdade.
Ele tem um carro igual, então não é igual? Não dizem que é igual? Então vem, sócio. Não tô jogando pedra.
Ficou muito, mano.
Eu achei que essa semana, sabe, tudo ele atiçava. Mas precisa ver, os motores estão cansados, o motor já foi usado, vai chover. Ó, cuidado com chuva Interlagos, cuidado com o pneu traseiro, cuidado com o bico. Escuta, cuidado quando acordar para não dar mau jeito no pé. Aí é do ouro. Aí é do ouro, sabe?
Não, mas aí tomou 7 décimos.
Então...
Do mesmo carro.
Aí fica mais azedo ainda. Aí ele acorda com o pé errado.
É.
Que aí é aquela cueca que aperta a bola do lado direito, manja. E você não tem por onde sair. Então, nessas horas é que você pede um pouco de comentário. Você tem o direito de até dar a sua opinião. Mas pega um pouco mais leve. Porque depois a cobrança vem. Né?
Sem dúvida. Você vê, o Alonso está ali a milésimos do Weber.
Sim,
mas exatamente. Ficou também a quase, ficou a 7 décimos do...
Você vê? E tem que ir pro hotel e sabe, cobrar os caras, tem que trabalhar, e na corrida ele tem que vir perto, do mais perto que der do Vettel possível.
É, mas...
para tentar acabar aqui no Brasil e contar com uma sorte. É. Porque nessa altura eles também já sabem que eles precisam de um Grosjean, de um Maldonado, de um pneu furado, de um bico, da FIA. É o que eles precisam. Porque se você for pôr na pista, olha o que, que deu, Júnior. Lá é igual para todo mundo, não é? Ninguém conhecia, ninguém tinha receita, olha lá o que deu.
Ah, foi muito binóculo, né?
Não acha, Júnior?
Isso aí foi duro, hein?
É, foi duro. Eu acho que os caras fazer, deve estar um, assim, quando fecha a porta, fica só o time, eu acho que deve pintar uma tromba.
O ambiente deve estar bem pesado.
Porque fechou a porta, você pode tirar o sorriso. Aí não tem mais cama, não tem mais nada. Tira o sorriso. Aí fica aquela puta tromba, aquela sossora. Manja, todo mundo sentado, mal-humorado. E aí, hein? O que vocês acham que dá pra fazer? O que vocês acham que dá pra fazer, amigo? Hoje aquele espanhol, ele e o Felipe botaram fogo pela orelha.
Não. Tá bem pesado o ambiente lá dentro, porque é muito binóculo.
Eles tentaram de tudo, Júnior. É. O Felipe moeu o primeiro treino só fazendo o teste qual pro outro.
É.
Moeu o primeiro treino. Tira isso, põe aquilo, tira isso, põe aquilo. Mas não dá tempo, Júnior, é uma hora e meia só.
É.
Você fica a desejar com muitos conjuntos que você poderia experimentar. E isso sem contar que o Verne já foi andar lá num oval, lá não sei aonde, para experimentar asas. Tudo bem, eles estão fazendo a parte, mas é isso que tem que fazer. E a parte do Alonso agora qual é? É se empenhar, andar o que ele sabe, não, e andar o que ele não sabe para vir perto do Vettel.
É.
Para se der uma, o Vettel tossir, ele está na jogada.
É o único, é o que resta para ele. Agora, não. Vai ser duro andar perto, porque se for isso aí, tá bom, em ritmo de corrida a Ferrari melhora um pouco do que ela é na
volta. É, mas o seu Vettel larga na frente, desaparece, abre 10 segundos e começa a controlar.
É. Então,
e aí, como é que você vai fazer?
10 segundos é ruim, porque aí ele pode até errar que ele volta na frente.
Exatamente, você vai apertar, ele aperta. Você tirou, ele tira, porque o box está de olho em você.
É.
Você deu aqui, o cara já passou lá, já botou no painel. Então você piorou aquele, piora lá. Você melhorou aquele, melhora lá.
Não, tá bem difícil a situação, viu?
Não tá não, Júnior?
Tá bem difícil a situação. Tá, precisa de alguma coisa extraordinária, porque no normal já era, hein?
É verdade. É. O Nico, por exemplo, mandou quebrando o galho ali das Mercedes, pôs ela numa colocação boa, depois no fim acabou ficando ali em sétimo, tá certo? É. O alemão tá totalmente desmotivado.
É, o alemão tá cumprindo tabela ali, né?
Tá cumprindo tabela. É só para passar o Rubinho mesmo no número de voltas em grande
parte. É, exatamente.
É só mesmo.
Exato.
Não vai ter jeito.
Lotus também ficou, né?
Tá certo. Mas que coisa. Agora, você viu, numa coisa, eu acho engraçado que na maioria das vezes aconteceu esse ano, unidos na vitória e unidos na pauleira também, né? Você viu que quando uma é sexto, a outra é sétimo ou oitavo.
É.
Quando a outra é décimo nono, a outra é vigésimo.
É.
Você viu que engraçado?
É.
Não, aqui não tem. É igual, carro igual. É, não tem problema. Se for 24º ou 25º. Que coisa, não acharam a receita hoje. Hoje você acha amanhã.
É, hoje você acha amanhã, porque hoje não acharam mesmo.
Agora, tem algumas coisas que eu queria comentar com você, Júnior, porque na realidade eu fico um pouco perdido, porque aí entra o fator humano, aí pode ser eu, e aí também já entra um pouco de implicância, idade, essas coisas começam a pesar, né? Mas assim, às vezes olhando durante o treino, você imagina assim que um carro está 7, 8 carros na frente. Então ele vai, contorna a curva, vem o outro 7, 8 carros depois, contorna a curva. Pois é que o cara do carro de trás me levanta o braço e fecha o fundo. Mas você sou eu. E eu tô com essa ideia de que é 7, 8 carros, na realidade é meio, ele já tá dando no escapamento do cara.
Não é.
Não, deve
não
ser.
Não é não, os caras tão chato mesmo.
Não, tão chato, tão muito chato.
Tão chato
mesmo. Coisa. Eu tenho a impressão que o cara estiver dormindo, a namorada chegar um palmo para direita, o cara já reclama. Já levanta o braço, sai daí. E não é possível. É de... Não, tá bom, você tá na trajetória, você viu, o outro lá, o Cova tirou uma fininha lá do outro, furou o pneu traseiro, pegou na faca lá.
Pegou na faca.
Não, aí tudo bem, aí eu até acho justo que o cara reclame. Que, pô, tirou uma... Agora o cara vai lá na frente, frita o pneu dele, reduz, faz a curva, some. O outro vem, chega, freia, reduz, vira esterça. Quando sai da curva, que troca a marcha, levanta a mão e começa a fazer sinal.
O Pérez fez isso no final da retona lá, quando o cara abriu pra ele passar.
É brincadeira.
O cara abriu pra ele passar e ele reclamou do cara.
Júnior, sou eu.
Porra,
não sou eu.
Ah, os caras estão muito chatos.
Não, tá demais. Aí também é muito. Eu não sei. Porque às vezes, tá bom, aí você quer partir para um comentário, tudo bem, eu acho que as pessoas têm o direito de colocar o seu ponto de vista, isso é sagrado de cada um. Quantos anos tem o Alonso, Júnior?
Alonso, 32, né? 31.
Bom, 32, vai, whatever, 32. Quantos anos tem o Vettel?
Puta, o Vettel é mais novo, 26, né?
22, não. 22, 23, não tem isso?
22, 23, o Vettel?
Tem isso? Dá uma olhada lá na ficha
dele. Eu vou dar uma olhada.
Dá uma olhada. Bom, eu acho que...
Se o Vettel tiver 22, 23, tá uma coisa brava, hein?
Mas deve ter isso aí, mais ou menos?
Eu tô olhando.
Ou é o Serginho que tem? Entra
ele aí nasceu em 87.
Então. Então, 20,
então é 2012, 25, é? Isso,
25.
É, muito jovem pra caramba.
Então, você vê, o cara é muito novo, está conseguindo, está no nível dos melhores pilotos da Fórmula 1 hoje, para mim, tá certo?
Mas é mesmo, não tem como negar que ele não é do nível dos melhores.
Exatamente, eu acho que hoje a Fórmula 1, nesse atual estágio, se resume a três nomes.
Eu também.
Que é o meu ponto de vista, eu acho, enfim, respeitando o ponto de vista de todo mundo, pelo amor de Deus.
Eu também acho.
Mas assim... eu não sei que a alegria é uma coisa que faz parte da vida desse menino Vettel. Por que que o Villeneuve tem que dizer que ele tem atitudes de moleque?
Porque o Villeneuve está de mal com a vida faz tempo.
Só pode ser, mas não foi. É rico, tá certo? Já foi campeão do mundo. Janta no restaurante que ele quiser. Escuta, não estou entendendo onde ele vai buscar essas comparações, porque... acho que o Alonso é muito mais certo. Mas o Alonso já é azedo desde que nasceu. Você não pode comparar um com o outro. O Weber é isso mesmo, ele grita, berra, sobe no carro. Ele está vivendo a juventude dele.
E outro, ele não está entrando na pilha do Alonso, pô.
Não, de jeito nenhum. Espirrou igual um bagre ensaboado. O Alonso provocava dali, ele ria de lá.
Isso, o Alonso está provocando ele já faz um mês.
Você perguntou para o Alonso, vamos dar uma volta de autorama? Porque, sabe... Ele tem que viver isso mesmo. Então, tem algumas críticas que você às vezes fica pensando quanto elas são desnecessárias para aquele momento, para criar um clima de quê? De animosidade, tá certo? Que é a mesma coisa. O seu íntimo, mas não tinha nada que dizer que o Luiz Hamilton se arrependeu de sair.
Também acho.
Se ele se arrependeu, ainda que ele soubesse, não é para ele comentar isso.
Eu também acho.
Conclusão, o outro foi lá pisando em ovos e devolveu uma bem curtinha na rede em top spin.
Foi.
Em top spin, ela passar a rede e cair. Não é que ela passa e vai. Ela passa, para, passa um palmo e cai. Tá certo? Porque perdeu uma chance de ficar, que é tanto assunto.
Tanto assunto, é verdade.
Os dois perderam, só que não tem como... Não, porque ele deveria pagar... Primeiro que não é ele que mexe com o dinheiro, quem manda lá é um outro cidadão.
Lógico.
Então, ele está ali, gerente... O quem define o dinheiro, tudo é um outro cidadão que nós conhecemos muito bem. Então, que perdeu a paciência. Você imagina, exatamente. Você consegue imaginar o que o diálogo de negociação entre os dois é há quanto tempo já vem? Eu acho que esse troço começou já desde o ano passado. Tipo, quanto é que você vai me pedir, hein? Ah, vou pedir legal, viu? Não vem não que não vai ter. Já começou o ano, você pode ter certeza. Isso não começa em uma semana. Agora, você imagina que ponto chegou... Pra, no momento da definição, claro, o Leomarinho, que não é bobo, está só monitorando por fora, porque tem interesse, tem informantes, está certo? E outra, ele tem direito de negociar, chamar o Luiz Hamilton e dizer, bom, e aí, tu vai cobrir lá? Eu tenho tanto para te dar, incendei o outro.
Lógico.
Está certo? Lógico. E isso, o que que é? Municia o outro para chegar no Ron e dizer, olha, não vai me pagar? E você acha que o Ron não sabe que o Leomarinho chegou com uma contra-oferta?
Lógico.
Claro que sabe, eles entre eles sabem de tudo. É que nem presidente de fábrica de automóvel. Eles guerreiam contra preço, mas sábado e domingo está todo mundo tomando uísque e tudo lá no jockey, jogando golpe, tá certo? No campo da hípica, tá tudo junto. Vocês são inimigos aqui no mercado, lá não. Tá certo?
Opa.
Quer dizer, então, uma coisa que, sabe, às vezes você fica pensando... Tem algumas declarações que não podiam ser dispensadas, porque realmente não vão levar a nada. Não adianta, Júnior. Agora, não tem dúvida, não tem... fora isso, fiquei muito feliz. Tomara que a longa vida para essa pista de Austin. E eu tenho certeza que o Texas vai dar um grande retorno para a Fórmula 1. E precisa pegar no breu mesmo. E a outra diz que também, quem andou lá, acho que o Vettel teve lá em, na de New Jersey, lá ficou apaixonado. Foi. E é isso aí que precisa. É um mercado emergente, sabe? E é por aí que a Fórmula 1 tem que ir mesmo, porque não pode acabar isso.
É, não tem dúvida. Eu acho que não, eles não têm outra saída, inclusive.
Não? É. Então.
Porque você vê, eles vão fazer uma corrida agora na França, né? Ano que vem, para tapar o buraco aí da...
Isso, vou para Paul Ricard. Ainda bem, pelo menos para mim eu sou suspeito, porque eu adoro Paul Ricard.
Agora tem que ver que lucro vai dar essa corrida.
Não, zero. Júnior, esquece. É. Nem olhe para isso. Então, o Bernie acho que vai fazer uma conta de chegar lá.
Vai empatar no máximo.
É isso, que vale a pena. Tal. Eu não sei se ele já passou para frente a pista, porque durante muito tempo foi dele.
Foi.
Não sei se ele já deu.
Né? Que eu saiba dele ainda, viu, Edgar?
Oi?
Que eu saiba dele ainda.
Então, ninguém me falou que ele vendeu. Eu não sei, outro dia eu vi um comentário, mas li assim um ampassant. Então, se a pista for dele, aí é que vai ficar legal, porque aí o prejuízo não vai ser tão grande. Ele tem como administrar isso, porque ele de bobo não tem nada.
Né, gente? Não tem dúvida, não tem dúvida.
Então, a nossa torcida é por aí, torcer para que a Alemanha consiga se compor, faz um ano em cada lugar, porque as duas pistas são maravilhosas. E vamos tocando a vida, vamos em frente.
É porque não tem outro jeito.
Não, outro não jeito. Vejo. Não.
Saiu aqui já o boletim da Sauber.
Era isso que eu estava esperando para te cobrar. E aí, a rapaziada já se manifestou?
Saiu o boletim da Sauber, mas tá, não diz aqui muita coisa. O Pérez só está dizendo que está feliz de poder correr na frente tantos mexicanos.
Imagino, até porque estão colados, né? Imagino que deve ter de ônibus lá.
Austin é muito perto.
Tá colado, então. Tá coladinho, vitino a fronteira.
É. Então, realmente. E o. Tá, adorou a pista, principalmente o primeiro setor. O primeiro setor é bem legal mesmo.
Nossa.
Acho que é mais legal, né?
Nossa, muito, muito, muito. Não, eu sou suspeito, adorei a pista inteira. Eu não aguentava mais ver o D'Ambrosio andar, não aguentava mais. Todo dia eu vi umas 3 ou 4 vezes. É. Sabe, ficava imaginando quando ela estivesse pronta. Que coisa fantástica. Os caras conseguiram, viu?
Eu já vi gente reclamando que não tem muita curva de alta, mas tem sim, viu? Tem mais curva de alta que Spa.
Não imagino. Os reclamantes teremos sempre, né? Isso dá, até porque não faz sentido não ter. Aí vai ser um pé no saco. Não, tem que ter. Tem que, o bando dos contras tem que ter. Tá certo? Isso faz parte, até porque isso mantém, até quem sabe de repente a FIA pode até chamar o tio, que ó, então vamos estudar essa daqui, ó, vamos fazer essa assim, quem sabe aí fica mais de alto. Você, enfim, você próprio, se todo mundo adorar, não vão mexer mais, aí é ruim. Sabe, você tem que de vez em quando encontrar uma corrente contra para você também reavaliar. E aí, acho que agora tem que chegar nos caras, passou a corrida, pegar 5 ou 6 pilotos e chamar os caras e ouvir, aí, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que você acha que vai demorar? E, porque bala lá não falta.
Né? Não falta mesmo.
Não, só tira um pouquinho ali, põe um pouquinho aqui, precisa só tomar cuidado, senão cada piloto vai querer fazer a pista pro seu carro. Tomando pé, isso vai ter que tomar cuidado mesmo. Que se deixar, o cara faz a pista pro carro dele.
Dos dois boletins que saíram, 4 pilotos, os 4 elogiando bastante a pista, tanto os da Toro quanto os da Sauber. Inclusive o Daniel Ricciardo falou que. Daniel Ricciardo, ou foi o Verne, falou que, ele vê lugares de. Muitos lugares para ultrapassar, inclusive sem DRS.
Olha!
Gostou bastante.
Por falar em DRS, o Charles disse que o ano que vem, só mesmo no treino, só no lugar marcado, né? Parece... Acabou a farra do abre e fecha.
Parece que até os pilotos pediram isso, né?
É verdade, foi o espanhol que pediu, o Weber que pediu, pela associação lá.
Até porque deve ser um saco ter que ficar apertando o negócio toda reta, toda...
E outro lugar, você também, com os caras começam a apelar, começam a abrir aquela encrenca em curva de alta, vai que dá uma estolada lá, sai um voando e me dá um pancão aí. Então, antes que o ladrão entre, bota a grade, sócio.
É isso mesmo.
Bota a grade, não custa. Você vê, a gente tem hora que ninguém abre e é legal do mesmo jeito. Tá bom, não vai chegar a 322, vai chegar a 310.
Nada a ver.
Porque estacionar para estacionar, você viu os motorzinhos lá do meio da reta para frente? O que quer dizer isso? Acabou. É. Então pode acabar na metade, tanto faz.
Aliás, Edgar, a situação que está, esses pneus aí que não tem aderência, numa pista lisa dessa, talvez o ideal os caras fosse os caras realmente ir com bastante downforce, né, Edgar?
Isso, exatamente.
Com mais downforce que iriam normalmente.
Você vê que até a última corrida, ter velocidade na reta nunca foi uma preocupação para a Red Bull.
Nunca foi.
Nunca foi, porque elas sempre foram os mais lentos, ao contrário. Que bom que com aquilo que aconteceu, eles agora até descobriram uma outra... Que até pode ser que, teoricamente, até soubesse, que lá também tem gente competente. Mas souberam sempre tirar muito proveito do downforce do carro, fazendo com que o carro fosse tão rápido na parte de miolo que compensava 10, 12 quilômetros, 15 que eles perdiam no... Nas retas, Júnior.
O que acho que a Force India não fez, porque os carros eles costumam ser muito rápidos de reta, né? Uhum. E olha o que ficaram, 17º, 18º.
No
carrinho que estava andando bem, hein?
Sempre! É. Aí foram tiraram o estilingue e mataram o carro.
Mataram o carro, olha lá.
Ah, tá vendo? É. Aí entra aquela lei do compromisso, né, Júnior? Você dá um balance no carro. Entre o downforce e a velocidade. É você achar um meio termo, né?
Pô, os caras ficaram muito pra trás. Só ficaram na frente das Nanica.
Olha lá, olha lá.
Pô, atrás deles ficou Kovalainen, Glock, Petrov, Pique, De La Rosa e Kartkin.
Um abraço.
Só as Nanica.
Um abraço, é verdade.
Que coisa, hein?
Vão ficar esperto. Não, estão trabalhando. Vão trabalhar, teoricamente, a noite inteira lá no hotel. Vão fazer cálculos e vocês já ligaram para a Inglaterra, põe no túnel aí, tá certo? Porque não pode. Eu inclusive estava esperando, né, uma apresentação um pouco melhor deles.
Eu também.
Eu imaginava eles ali nono.
Eu também.
Oitavo, pô, de repente, quando eu olhei lá para trás, eu falei, o quê? 17º, 18º, tem alguma coisa errada. Tomaram um lunetão.
Tomaram mesmo.
Tomaram um lunetão, Júnior. 3 segundos nessa pista, para todo mundo chegando, vão ver para que lado vira, é muito, Júnior.
Vão tomar volta a cada 20 voltas, 25 então, voltas, vão tomar a volta.
Toma um giz. Toma um giz. É verdade, Júnior. Mas é verdade mesmo.
Bom, vamos para as perguntas?
Bora.
Primeiro aqui, ó. Primeiro é do Horácio, né, Rory? Parabéns ao mestre pelo nível.
Mas que coisa, os caras não esquecem, viu? O Rory, você vai ver quando você chegar na minha idade que você vai rezar para os negros esquecerem, viu? Mas os caras marcam. E eu já andei vendo no fórum aí que tem uns xeretas aí que não tem jeito, mas são todos muito queridos, viu? Deixa eu aproveitar aí, via Rory aí, agradecer aí todo o carinho. É, gente, é um aninho mais velho, a vida segue, vambora. Agradecer a vocês aí o suporte, o apoio.
Mas, Edgar, se a idade for esse negócio que a gente tem na cabeça, você tem uns 40, Edgar.
Que bom.
Mas é mesmo.
Que bom, fico contente. Não, eu me sinto bem ligado na tomada ainda. Então, mas é que às vezes também a gota, né, o calo, dói as costas. De manhã você acorda com dor. Sinal, eu fico contente, estou vivo. Pelo menos está doendo alguma coisa. Mas é isso, Rory, obrigado, viu? Olha, gente, até na realidade, primeiro aqui um agradecimento especial. Eu vou até pegar o Coelho para Cristo, o Coelho 10, que teve uma paciência de Jó. O cara monitorou minha carreira quase que inteira. Faltou as corridas de patinete, tico-tico e velotrol.
Foi mesmo.
Que coisa impressionante. Coelho 10, nossa, um saco de Buda.
Impressionante, hein?
Nossa, nunca vi. Coelho, muito obrigado. Nem eu tinha feito isso, viu? Eu vou pedir sua licença, pedir licença para você para dar um copo e cola, para me guardar alguma coisa para mostrar pro neto.
Grande Coelhão, colocou tudo lá.
E assim, gente, eu não até nem deveria fazer isso, até peço licença para o Adalto. Primeiro, super obrigado para o Adalto, meu velho amigo, pela oportunidade, pela chance.
Isso, eu que agradeço.
E pelo Coelho 10, que, enfim, eu quero abraçar o Speed, o Coelho Louco, o Docs, o Horsepower, o Jarbas, o Gustavo, o Hélio Hasman, o César MC, o Thiagão Lemos, o Understroy, o Mojo, o Paulo Pena, o Rory, o The Boiler, o Anderson... Shinozaki-san, Dani-san, Daniel Jimenez, o Léo Gomes, que aliás foi muito feliz outro dia num comentário com esse negócio de audiência. Parabéns, o seu comentário foi preciso. Queria uma brecha para assinar embaixo ali do que você
escreveu. Foi muito bom mesmo aquilo.
Nossa, ali está a expressão da verdade e da realidade. Nossa, parabéns, Léo. Mas Danilo Silva Stone, Nishan, meus queridos amigos, Kaique, Pecatoski,
Xandó,
Fabinato, Xandó, Paul Watson, Valentino Rivadza, tchau Valentino, Chequim, Ernesto Maia, o Red Devil, o Renato Romera, o Diego Wolff, o Matheus, o Bieac, né? O Tiagão Alves, o Carlos Seixas, o Flávio Xandó, o Ninguém, meu querido Nobody, né, o Kepler. Enfim, gente, olha, eu sei que estou cometendo uma injustiça, com certeza estou esquecendo de alguém, mas como a gente está no dia a dia, vocês têm dado muita força, enfim, eu quero dizer uma coisa para vocês de coração, eu ainda continuo nessa área pelo carinho que vocês têm me expressado, me externado, o suporte que meu querido amigo Adalto me dá, ainda acreditando no meu trabalho, e o retorno do carinho de vocês tem sido impressionante na minha vida, porque é ainda que mantém aquela velha chama da paixão velha acesa, e eu continuo infectado e não tem jeito, eu vou morrer infectado. Motococcus, atococcus, autococcus e aerococcus, não tem jeito, veio comigo e vai comigo. Rapaziada, muito obrigado. Coelhão 10, obrigado pela paciência, Júnior. Obrigado pelo carinho. Isso. Vocês são inesquecíveis, estão no meu coração. Isso, obrigado.
Nós agradecemos de poder te ver, poder te ouvir.
Imagina, o velho está meio ranzinza, meio chato, meio sem paciência, mas isso é da idade. Vocês vão chegar lá ainda. Vocês vão lembrar de mim. Puta, aquele cara chato. É assim, não tem jeito. Gente, obrigado por tudo de coração. Viu? Obrigado, Adalto.
Que isso. Edgar, o Roland pergunta aqui, diz que não é Nascarzeiro, mas os confrados colocaram o vício nele. Mas...
Olha que bom, viu? É, eu também voltei a ser Nascarzeiro. Porque por causa deles, por causa dos confrades, dos nossos nascarzeiros.
E eu me tornei por causa deles também, que eu também não era.
Tá vendo? Que coisa.
Eu também não era. Eu assistia muito raramente.
É mesmo, é verdade. Eu, porque depois eu também que parei de fazer, você vê que eu ainda sou do tempo, né, lá do quando eu fazia lá, enfim, dos Kayle Ellsbergs da vida, enfim, do pai do velho Pet. Enfim, é uma outra turma. E aí, com a paixão da rapaziada, mais o Thiaguinho, mais o Jarba, mais o Gustavo, o Rasma, o Nishan, essa turma apaixonada, aí eu falei, quer saber? Aí já me emburaquei, já entro no site da NASCAR todo dia, tô lá fuçando, tá uns 40-0, mas eu aprendo, sou jovem, eu vou aprender. E aí, para também não ter muito trabalho, vou contar um truque, Júnior. Porque também você vai lá, até... Eu já entro aqui no fórum, já vou lá, o que, que o Jarbão escreveu, o que, que a rapaziada escreveu, pronto, já estou por dentro de tudo, escuto o Thiaguinho e toco a vida porque, nossa, é demais.
É isso aí. E hoje o Nelsinho já fez o melhor tempo.
Que bom, eu já vou, acabando o programa, já vou me pendurar lá para assistir.
Já fez o melhor tempo no treino, no treino livre lá em Homestead, quer dizer, o Nelsinho já vem para cima também de novo.
Que bom, que bom.
Quer dizer, a gente tem mais uma... A gente tem mais uma, assim, mais uma razão para assistir,
nossa,
né?
Nossa.
Um brasileiro
andando. E torcer para ele realmente ir para Nationwide o ano que vem, né? Conseguir fazer uma boa temporada, torcer para o Paludo também, que nós estamos precisando de brasileiro lá no automobilismo americano, que aí que vai pegar no breu legal, porque aí a gente vai ter mais para quem torcer ainda.
É isso mesmo. Bom, então ele disse que o Rora acha que o Brad está merecendo o título desse ano. Eu também acho.
Eu também acho. Agora eu fiquei suspeito, agora eu comecei a torcer pro Ró, pro Brad, porque o Carlos Eduardo me deixou na mão. Tá certo? Simplesmente me deixou na mão. Ele também largou mão, não quer saber, foi um ano sabático para ele. E eu falei, quer saber? Eu vou torcer pro Rato, vou torcer pro Dojão. E já sentei no patê, porque não vai ter mais Dojo o ano que vem,
não,
né?
Não vai.
Mas aí começo a olhar uma coisinha do Brad aqui, outra ali, pensando bem, ele não é tão sujinho assim.
Não é.
Não. Depois que o Kurt Busch é o Outlaw, porque antigamente o Outlaw para mim era o Jose Wales, que eu assisti com o Clint Eastwood há 40 anos atrás. Mas agora já indicaram que é o Kurt, é o Buschão, o Outlaw.
É isso mesmo.
Mas não posso negar que também fiquei fã do Buschinho pela corrida que ele fez, viu?
Não,
o Buschinho é do ramo.
Buschinho é do ramo.
Buschinho, vocês vão ter que me engolir,
mesmo.
E vão, porque eu sou um pentelho e eu acelero esse caminhão.
É mesmo, ele acelera.
Gostei do Buschinho, viu? Tomara que voe pena entre o Buschinho e a turma o ano que vem. Se é que já não vai voar aqui na Flórida, né, Júnior?
Vai voar. Ele tá nem aí que ele tá no chase, ele vai pra cima mesmo, entendeu? Não atrapalha os caras. Você vê que ele não deu nenhuma nos caras.
Não.
Não deu nenhuma nos caras, hein?
Não, não, por incrível que pareça, até teve momentos de suspense, ele naquela posição propícia. Isso. Mesmo quando o outro, na última largada, antes da bandeirada, ficou ali naquela posição, eu falei, ele não vai aguentar.
Vai aguentar.
Ele não deve estar coçando a sola do sapato. Mas o quê? Ele aguentou, ficou firme, ainda acabou perdendo o segundo lugar.
Foi, ainda perdeu o segundo lugar.
O quê? Você acha que teve uma recaída boa, viu? Deu uma recaída boa. Já viu que ele sabe que ele acelera, né?
Exatamente.
Ah, isso acelera, gostei, viu? Todas elas foi campeão. Eu acho que vai dar um. E agora, claro, em Homestead, até também para tacar um pouco de fogo no Júnior, né? O Júnior fica pendurado no JJ, eu fico pendurado no Brad e vamos que vamos.
Mas olha, eu tô achando que o Brad tá merecendo ganhar, até porque o JJ já ganhou 5, tá bom, né?
E a posição dele é muito cômoda, né? É só ele atrás do JJ. Espera passar todo mundo, espera, passou o JJ, engata. E vem, pronto. Tá liquidado o campeonato.
É verdade, é verdade. É,
tem que jogar assim. Nossa, eu usei tanto isso. Não tem erro. É a única conta que dá certo.
Ele acha que... Ele pergunta se a gente acha que o Roger vai... Que se no caso, né, do Brad ganhar, ele seria um incentivo a mais pro Roger Penske investir mais.
Eu adoraria. E eu acho que o próprio Roger, sim, porque é uma categoria que ele até gostaria, eu acho, eu fico com essa impressão, apaixonado como ele, é tudo que ele já fez na Indy, todas as experiências dele na 1, eu acho que agora está faltando essa para, sabe, para a carreira dele. Nossa, esse título, se o Brad ganhar, será maravilhoso para ele,
vai,
né?
Vai, será?
Então, eu acho que isso aí vai servir de alavanca para ele botar mais algum, que esse também, como gestor, é fantástico, impressionante. Esse cara, tudo que ele põe a mão vira dinheiro, nunca vi.
É, impressionante.
Nossa, tudo que ele foi, ele encostou a mão e vira ouro.
Tem um toque de Midas.
Não, nunca vi. Ele compra um terreno num pântano. Paga uma micharia. Quanto você quer nesse troço? Ah, dá $500, leva esse troço. Mas tá bom, daqui. Vai e passa a escritura pro nome dele. Ele acabou de assinar a escritura, 3 meses depois vai passar uma autopista Nova York, Los Angeles.
É, exatamente.
Aí vende por 700 bilhões de
dólares. É isso mesmo.
Aí, nossa, é um Gulfstream por mês, viu? Ave Maria. Então, tomara, eu acho. E o Roger, eu sou suspeito, eu sou muito fã dele.
Eu também sou.
Como pessoa, como administrador, como team manager, sempre foi um empreendedor apaixonado. Fez na vida, sabe, soube administrar a vida dele e realizar o sonho dele, que era, sabe, tocar corrida de automóvel, fazer corrida de automóvel.
Edgar,
fazer automóvel
de corrida. Diferente de muitos, tudo isso que ele faz é com classe, né?
Sempre,
aí,
né? Você vê que perde a fleuma, é verdade.
É
um gentleman, na acepção da palavra.
Cara,
você vê que não se altera.
Um cara educado, um cara que não
chega. Em todas as empresas do cara, parece um laboratório.
É, exatamente.
As oficinas são sacanagem, os caras trabalham de guarda-pó branco.
É isso aí.
Tá gostando. Não, é brincadeira. Não. Então, tomara que isso mesmo dê um incentivo, porque ele merece.
O Mario Designer, ele diz aqui... Está dizendo que vai repetir uma pergunta, porque acho que seria a única situação que o Massa poderia vencer com o Alonso na pista. Ou talvez não. Coloquei o turbante aqui. O Massa está em primeiro, o Weber em segundo, Alonso em terceiro, o Vettel em quarto, restando umas 12 voltas para o fim da corrida. A Ferrari mandaria Massa deixar Weber passar, para em seguida deixar Alonso passar, deixaria Weber vencer o comprometer o campeonato de construtores por apenas 3 pontos. Eu acho que lógico que não.
Não.
Tem nenhuma...
Não, aí não. Eu também acho que não, Marião. Aí eu acho que já é uma situação muito, muito complicada, né?
É.
Claro que quando está uma posição atrás, você está morto, quer dizer, vão mandar você tirar o pé mesmo.
Sim.
Mas nessas circunstâncias aí, o risco é muito grande.
Muito,
né?
Grande, muito grande.
E aí você vai ter uma perda que realmente, isso em termos de dinheiro...
Exatamente.
É porque hoje em dia você é obrigado a converter, né, em Franklin Delano Roosevelt.
É isso mesmo.
Enfim, em todo caso. Mas eu acho que eu fico com o Júnior Manoel. Eu acho que nessa situação que você projetou, acho que não.
Não,
porque aí, de repente, o diretor financeiro lá na Itália pode ficar bravo e aí demitir todo mundo.
É lógico.
Só não demite o Luca, porque...
Aí Ferrari entregando vitória para outra equipe, nunca vi.
Não. Deus me livre. Aí fecha a porta. Aí fecha a bota. Fecha.
O Shinozaki diz assim...
Grande Shinozaki. Aliás, o Shinozaki DJ, né?
DJ,
DJ. É o seguinte, as músicas que ele manda. Shinozaki-san, tem que mandar mais blues aqui, viu? Manda que o Adalto manda pro véio aqui, que o véio adora blues aqui, viu?
Se eu não me engano, ele mandou mais pra esse louco aqui.
Que bom.
Ele diz assim, que praticamente metade do grid é de pilotos que pagam pra correr. Quando que essa necessidade de piloto ter dinheiro ficou tão forte? E isso. De que maneira isso poderia acabar? Não seria mais lógico as empresas investirem em equipes do que só nos pilotos? Engatando uma segunda aqui, o fim dos patrocínios de tabaco seria o grande motivo das equipes irem atrás de pilotos, do kit piloto mais patrocínio?
É. Também.
Também, mas eu acho que a grande razão é a crise mundial, a crise europeia. É,
também. Né? Porque aí, você vê, saiu as tabaqueiras, entraram as telefonias, você ainda tem algumas opções,
pode,
né?
Pode.
Aí quando vai estreitando, né, Júnior, em Shinozaki-san, vai estreitando, aí os caras começam a ir buscar na fonte mesmo. Meu, traz dinheiro que você guia.
E
quem ganhar o Fórmula 1. Aí se tem um amigo que é dono de uma empresa e te dá uma grana, você não vai querer guiar?
Lógico.
Aí é que o panga senta mesmo. Não tem jeito.
Mas eu acho que para acabar com isso, só saindo fora da crise, viu?
É, isso. Para voltar o que era antigamente, quando ainda você tinha algumas opções. Hoje você não tem mais. Você vê, Shinozaki, olha o que o Júnior comentou no... Olha em que pé está a coisa. Todo mundo, Maldonado, fechou. Ele entrou, trancou a porta na sala do Toto Wolff, trancou a porta. Tienes limonada? What do you want? Limonada. E se não hablas espanhol, não vou falar aqui. E aí, bueno, senhor, penso que usted está um poquito alterado. Não. Te dou os 40 milhões, pero que me das usted? 5 anos?
Vai todo mundo fazer curso de espanhol agora.
Não puedo dar 5 anos, então me vou. Hasta luego, hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby.
Tem uma fila lá fora esperando para agarrar ele pelo braço. Ou não? Então, Chino, que vai ser difícil, viu? Você vê, o cara chegou lá cheio de razão, porque ele descobriu que quem tem a grana é ele. Eu tenho a grana, abre de César. Toto Wolff vai ter que aprender espanhol.
Vai ter que aprender espanhol.
Vai falar fluentemente, você quer saber? Ué, tem cara aprendendo chinês? Ou não? Difícil aprender chinês.
É lógico.
Espanhol até eu engano. Entendeu, Júnior?
É isso.
Então, o Shinozaki, eu acho que é por aí, amigão. Você não acha, Júnior?
Não tenho nenhuma dúvida. Vocês dessa equipe Winners toda falando espanhol.
Exatamente. Hasta la vista, baby. Ah!
Isso aí.
5 anos? Não, seguro que não. 5 anos, não? Ah, tá bem. Bueno, me vou. E olha, não, cuidado com esse me vou, que os caras mandam meia dúzia embora.
É mesmo.
Essa grana, hoje em dia...
Eu acho que os 3 aninhos ele vai conseguir, viu, Edgar?
Eu também acho. Agora não tenho mais dúvida. Eu estava um pouco inseguro, mas agora eu acho que não. Agora ele jogou certo.
Jogou certinho, né, meu?
Ele acho que ele parou e disse, não, pera um pouquinho, quem tem a grana sou eu. Então, peraí, agora eu, vocês fizeram a pedido de vocês, agora eu vou fazer a minha.
Louco.
Tá bom, vocês querem os 40? Tá aqui, bom, que você me dá em troca. Não, um ano. É muita grana para um ano.
É, tá muito caro.
Pelo menos 3. Não, então ele chora 5 para cair nos 3.
Exato.
Quero 5, dou 3, fechado. Faz tipo assim, truco, né?
É isso mesmo.
Pede 5, o cara vai achar um absurdo, berra, dá 3, tá fechado. Assina aí. Tá bom. Não tem jeito, Júnior.
É isso mesmo.
Não vai ter saída.
Aí ele pergunta assim, apesar do investimento pesado na F1, Hamilton pode ser a última cartela da Mercedes para continuar com sua equipe própria? Não seria bom para a F1 ver mais uma equipe fechando as portas do mesmo jeito que a Toyota, com muita grana, mas frustrada por falta de resultados? Ao menos a Mercedes está montando uma equipe com nomes importantes, e não com Alan McNish, Mika Salen...
Deus me livre!
Falou tudo. Eu acho que estão fazendo o que tem que fazer.
É verdade. Não, é mesmo. É verdade.
Então... contratando, até o Helmut Marko disse que o Nick Lauda foi falar com o Adrian Newey.
Isso.
E pelo jeito tomou um não, senão...
Imagina.
Não ia falar nada, né?
Lógico, claro.
Então você vê que os caras estão atrás de gente boa.
Não, estão. Agora, eu não sei que mágica eles estão fazendo com a grana, né? Como é que eles estão desmultiplicando esses pães? Estão misturando com peixe, provavelmente, né? Porque, Júnior, se a grana é a mesma, da onde está saindo do Lauda? Porque o Lauda também não é barato,
também,
viu?
Não, né?
Não, para sustentar aquele Gulfstream dele é caro, troço. Opa!
É, então. É, cara,
é, ainda bem menos, se não fica tão caro, porque é ele que pilota, mas imagina se tivesse que tripulação.
Alguma coisa não bate, né? Porque os caras contrataram o Lauda e o Hamilton, e como é que não aumentou a grana?
É verdade. É?
Tem que ter uma pesada.
Era alguma composição lá.
Se não, tinha gente levando muito.
Então, exato. Aí, tirou, como falava Múcio, tirou daqui. Lembra do jogo? Múcio, tirou daqui. Tinha o nego levando muito. Tinha algum banco rural lá por trás. Tá certo? Precisa ver se o delúbio alemão lá não fez uma mágica. É, pra fazer mágica é com a turma aqui, né?
É isso mesmo.
Então, só pode ser. E se a grana é a mesma? Isso quem disse foi o cara do conselho, que é o que cuida da grana.
É.
E estão contratando Lauda, estão trazendo mais dois aerodinâmicos para lá, mais o Lewis Hamilton. É. Pô, Lewis Hamilton não foi barato.
100 milhões.
Então, e onde é que estava essa grana? Qual foi a conta que fizeram?
Exatamente.
Tá certo?
Exatamente.
Fizeram alguma
ou
conta.
Ou tem mais grana ou tinha alguém levando muito.
eu fico mais com a segunda hipótese. Mas enfim, eu não se meto nisso.
Bom, o Ricardo Tavares faz uma pergunta, eu achei boa a pergunta dele. Vocês não acharam muita frescura do Jean Todt reclamar que o Vettel e o Raikkonen falaram palavrões no pódio na última corrida? A Fórmula 1 está ficando muito fresca. Abraço a todos, acho, no final de semana.
É, o Ricardo, eu, há muitos anos atrás, esse seu amigo que vos fala com todo, me permito, um dos bons momentos também na minha vida, fui levado pelas mãos de Beto Carreira ao Rio de Janeiro para ver se ele tinha muito interesse que eu fosse para a Globo naquela época. E eu perdi a minha boca porque queriam que eu mudasse os meus termos, segundo dito pela pessoa encarregada na época, chulos. O meu palavreado era muito chulo.
Falou isso,
Júlio? Ela falou. Não dá, porque veja bem, o Roberto, Dona Beatriz, que era esposa ainda naquela época, não era Dona Lili naquela época, era a Dona Beatriz. Tinha até a missa a missa era da Dona Beatriz, não era do Roberto, aquela missa das 6 da manhã de domingo. Bom, então meu palavreado era muito chulo. Aí hoje, eu nunca mais vi novela, mas eu vejo aí nas coisas, as novelas que eles passam, e o Faustão, e o meu palavreado é chulo. Ah, então tá bom. Não, eu só queria entender. Então tá bom. Tanto é que quem levantou, o próprio Beto Carreiro levantou, o Beto levantou e falou, não, diga, vamos embora. Não, aí o, mas como assim? Não, vamos embora, não tem lugar assim. O cara tem que ser isso aqui que ele é. Você vai tentar mudar o cara, não vai dar certo. Então... Vambora, pegamos, voltamos para Santos Dumont, pegamos outro Eletra, viemos de Eletra 2 e fomos de Eletra 2, matando a saudade, lá na cozinha, lá atrás.
Eu ia falar, ué,
era uma delícia, aquele salão.
É, tinha dois bancões, né?
Exatamente, dois bancão lateral, que é banco carão, um de frente para o outro, bem embaixo do leme, quando aquele troço freava, se abanava de um lado para o outro junto com a calça.
Eu fui.
Era uma delícia.
Eu fui nesse bancão algumas vezes.
Olha, só viajava lá na cozinha do Elétrico. A gente entrava primeiro correndo para pegar lugar lá atrás. Era uma delícia ir lá atrás.
Nunca caiu um avião desse, né, Edgar?
Não. Só no começo que os elétricos, quando saíram, tiveram um probleminha de nacelle, né, que é o berço do motor. Mas depois que eles arrumaram, depois que a Lockheed arrumou, esquece, nunca mais. O Eletra 2, perfeito. O primeiro Eletra, mas claro, todo protótipo, né, sempre dá problema. Às vezes um pequeno probleminha de projeto, e eles, da nacelle, que os motores eram, pô, aqueles quatro ventiladores, era sacanagem. Você viu aquilo assoprando ali na 17 em Congonhas? Nossa senhora, meu amigo, acordava o bairro inteiro. Ia te desmanchar o teu cabelo lá na 23 de maio, lá. Porque os ventiladores sopravam, viu? O eletrão é o seguinte também. Então, essa história de linguagem chula, eu também acho que o Jantor exagerou um pouco. Hoje não tem como vocês... Eu mesmo, às vezes, me descuido aqui, escapo, ainda bem que vocês levam numa boa, que às vezes você está no calor da discussão, dá uma derrapada, aqui, mas você sabe que não existe uma maldade, uma... Sabe?
Lógico.
Escapa. Lógico. Então, acho que também a Chia foi um pouco assim, sabe... Foi um pouco
exagerado.
Pentelha.
Não, foi exagerado.
Eu achei que foi exagerado, também porque os caras não falaram nada demais. Só mandar o Jantó assistir 10 minutos de MTV.
É.
Aí ele vai se sentir um pouquinho melhor.
Eu concordo totalmente com o Edgar. O Jarbão também te manda parabéns.
Jarbão!
Muitos jogos de pneus e gasolina para continuar a corrida da vida.
Obrigado, Jarbão. Obrigado pelas aulas que você tem me dado aí, por toda a ajuda, viu? Tá me fazendo matar a saudade aí da NASCAR, viu? As eternas máquinas, que NASCAR para mim é twin, 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 twin. Vocês já sabem o que que é.
E ele mudou o apelido do Brad aqui, hein?
Ah, ó, é?
Pelo jeito, já lá viram apresentando domingo à noite com o título da Sprint Cup para o Brad Limpinho Keselowski.
Ah, não é mais Dirt Brady.
Não, Limpinho.
O Junior, você viu a entrevista dele no site?
Ele meteu a boca nos caras. Eu vi.
Bullshit.
Eu vi porque você me falou.
Bullshit, gostou? Ah, eu agora corro lá.
Vou falar pro Jean Todt ver as entrevistas lá também.
Exatamente, para ver o que ele iria achar. É, quem sabe ele ia ficar um pouco roxo. E fucking bullshit foi o mais leve que ele falou. Você vê que os caras ainda puseram apitinho, mas quase que não dá para ler lá, né? Não, quase nada. Ele apagou a tela do meu computador. Gostei da. E foi lá aí que eu acabei descobrindo, depois do que você acabou colocando, né? Que você vê como são as coisas. Quando a gente fala, né, Júnior, que a gente costumo trocar ideia, o que é essa história da multa e os riscos que os caras correram de tomar suspensão. Porque às vezes a multa, o patrocinador acaba pagando, ou também, $25,000, você vê, o Brad foi multado em $25,000 porque estava tweetando dentro do carro, não pode. O artigo 2.1 do parágrafo X não deixa tu usar produtos eletrônicos. E os caras meteram uma bandeira, parou ele, tweetando, os caras já mandaram 25 na conta dele.
Puta presença então, de espírito, cara, levar o celular dentro do carro, então, no macacão. Você
viu, pra tweetar, você viu?
Tweetava, achei aí? Muito legal aquilo.
E aí, os caras deram $25,000 e vai ficar sob, como é que eles falaram? Até o final do ano, até 31 de dezembro, o cara fica...
É, quando o cara tá sob fiança, né? Como é que...
É, isso aí. Enfim, eu achei sensacional. Porque, na realidade, o espírito da NASCAR, você acaba entendendo isso, que a gente pede aqui. Por isso que a nossa história, às vezes, é uma zona. Não adianta você multar em 5, 10 paus. Os caras pagam isso rindo. O problema é que quando você suspende uma ou duas corridas, você, primeiro, vai ter que se explicar para o patrocinador por que você vai ficar fora. Daí já é um problema. O segundo é que, e se o cara que eles vão colocar no teu lugar te mete um segundo?
Aí é complicado.
Como é que fica, garotão?
Não, aí é complicado.
Aí o que acontece? Quando o cara vai dar porrada, o cara dá uma levantada de pé e fala, acho que não está na hora. É. Né? É. Então você vê, o seu Jeff Gordon, que aliás eu até peço vênia, porque no final, depois olhando com calma, ele deu uma puxadinha no bico do carro, que você vê a linha quando ele desce para pegar o outro, que subiu também. Foi. Um sobe, o outro desce. Foi. Só está nisso aí.
Foi bem sutil.
Achei limpo. Não, dou mesmo, concordo. E um cara com histórico, com o passado dele, pode até se permitir
eu
isso.
Acho.
Que não é um porra louco, um detraque, que dá porrada em todo mundo. Perdeu a paciência naquele momento. Você vê que... Aí o Jarbas, a rapaziada, você mesmo me contou dos antecedentes, que eu ainda naquela... Que na outra tirou ele, deu uma vitória certa. Oi. Tudo isso vem na tua cabeça na
hora. Lógico.
Com adrenalina a milhão, Júnior.
Lógico.
É complicado. É,
o teatrinho, né? Dele também, depois correndo no box.
Sabe? Não, aí já é por conta do sabe? Faz parte do meu show.
Sabe?
Aí já é uma coisa assim, extra, sabe? Não, deixa quieto. Jarbão, obrigado, viu, querido? Um grande abraço e continue aí sempre abrilhantando o nosso fórum com seus conhecimentos e passando coisas muito interessantes para todos nós. E o que me encanta no fórum é que mesmo, às vezes, com as discordâncias, o nível é maravilhoso. E é isso mesmo, cada um tem que torcer para aquilo que acredita. E isso é que é bom.
É isso aí.
É isso que torna as coisas mais gostosas. Obrigado, Jarbão. Um abraço, viu?
Ô, Edgar, tem uma aqui do La Roca, que eu absolutamente nunca ouvi falar o que ele fala aqui, mas ele disse, pelo jeito, você sabe dessa, ó. Caro amigo Adalto, mãe Alianza e aniversariante Edgar.
Opa!
Edgar, meu mestre, você poderia nos contar o caso que ocorreu em 81, durante uma etapa do Brasileiro de Stock Car Interlagos, quando Antônio Carlos Avalone, depois de fazer tantas barbaridades na prova, foi penalizado, depois desclassificado e não contente com tudo aquilo, resolveu cruzar o seu Opala no meio da pista, se eu não me engano, na curva do Sargento, e criar um maior salseno na prova. Você estava lá, se lembra disso? Se puder, dê uma palhinha sobre esse ocorrido, que ficou nos anais, para os anais da Fórmula Brasileira. Eu não soube dessa.
Eu me lembro, né? Não, eu não, né, Laroca, né, assim, eu não fui, embora eu ainda tivesse, eu devia estar fazendo alguma corrida, porque em 81 eu estava muito na Europa ainda. É, o 81 estava atrás de Fórmula 1 ainda, estava... Era ainda na fase Piquet.
Na fase Piquet, Piquet foi campeão 80, esse
81,
ano.
80, então nós estamos naquela correria de vai e volta toda hora, e às vezes fica, porque aí começaram outros interesses da rádio lá também, então a gente ia para fazer a Fórmula 1, mas ficava para fazer outra coisa, que tinha outra coisa no domingo, as coisas eram de 15 em 15 dias. É, então eu não sei, eu perdi essa coisa, mas eu soube que na época deu muito bucho. Mas o Avalone sempre assim, o Avalone sempre foi uma figuraça, uma figura muito folclórica, muito na dele, sempre uma pessoa muito envolvida com o automobilismo, teve sua época, inclusive os Avalones foram muito famosos, ele inclusive tem passagens muito engraçadas com ele, da época que ele soube como construir os Avalones com licença da Lola, que na realidade eram lolonas, né? Enfim, e essa prova acabou chamando atenção, eu fiquei sabendo através de outros amigos, até porque ele, e em algumas oportunidades também, ele inclusive fez várias, ele fez 25 horas de Interlagos aqui, ele foi organizador de provas, mas isso lá para os anos 74, 75, 76. Mas o Avalone sempre foi um tipo diferenciado, sempre foi muito estourado, pavio curto, e sempre estava metido em encrencas, mas assim, um tipo folclórico, mas assim, uma pessoa muito gostosa de se conversar, estava muito avisado com o Avalone, inclusive ele foi deputado, acho que deputado estadual na época, ele morava em Jundiaí. Eu era muito amigo do Avalone, e o Avalone tinha assim, a gente se encontrava muito, dávamos muita risada, ele passou muito tempo indo para a Inglaterra, depois até teve um rolo lá com esse negócio de trazer carro para o Brasil, teve uns lá que ficaram umas taxas lá penduradas, enfim, teve toda uma história aí que isso faz parte do nosso folclore. Mas o Avalone foi um cara que no fim acabou deixando saudades, né, porque... foi um cara muito atuante, né? O automobilismo também deve muito a ele, ficou devendo muito a ele, foi um grande empreendedor, sempre correu atrás das coisas para criar, para fazer, fez carro, foi construtor, foi organizador de corrida, mas essa corrida acabou ficando... as rusgas com a CBA sempre existiram, não foi só dele não, todo mundo se enroscou com a CBA na vida, eu também tive sérios problemas com a CBA, que a CBA sempre ela acabou se pautando por ser do contra. Então, infelizmente, as pessoas que, com exceção do Dr. Piero Gância, e talvez mais um ou dois, que eu posso até estar cometendo uma injustiça, mas ao longo desses anos, desde o tempo de Ramon von Bugenhout, lá para trás, nós nunca fomos muito felizes não com a relação do número de paraquedistas que efetuaram o salto e caíram na Rua da Glória. Então, porque é incrível, não sei se era o vento, o cara pulava lá em Porto Alegre, o vento trazia ele cá em cima da Rua da Glória. Era um negócio incrível. E você olhava o paraquedas e pensava, onde vai? Vai cair na Rua da Glória. Bom, e nós sempre demos azar, né? Então, aí quando a pessoa se esconde atrás do poder, da caneta, aí, quando ela não tem razão, ela usa a caneta. E quem dança? O piloto, né? Que é sempre a parte mais fraca da corda. Então, o Avalone nunca se conformou muito com isso, sempre questionou muita coisa, e nessa prova a gente ficou sabendo que aí realmente ele resolveu chutar o pau da barraca, atravessou o carro dele, impediu a saída, tiveram que chamar a polícia, aquelas coisas. Mas assim, se tratando do Avalone, olha, eu me lembraria de 500 coisas engraçadas do Avalone. A primeira vez que eu vi uma limousine Corcel 2.
Uau!
Limousine Corcel 2, 15 metros de comprimento. Ele foi emendando, ficou à frente do Corcel 2 e à traseira. Eu vi na marginal, assustei, falei, nossa, que isso? É vidros fumê? E aí eu passei devagarzinho olhando, daqui a pouco eu falei assim, pani, nani, ué. Aí abaixei o vidro, abaixo o vidro fumê, quem estava guiando? Antônio Carlos do Avalone. Gostou? Falei, você que fez? Para aí que eu vou te mostrar. Tinha 750 soldas. Não, você não faz. Não, o Avalone tinha coisas incríveis. Ele era impagável. O Avalone deixou muita saudade, muita saudade. Daquele automobilismo bom, gostoso, que a gente dava muita risada. E eu tenho certeza que para muita gente, claro, encrenqueiro, muita gente não gosta, mas... Os pilotos, os antigos pilotos têm muita saudade dele, porque o Avalone era único. Você tinha que tratar o Avalone numa boa, como um bom amigo, porque realmente numa roda de prosa, o Avalone era impagável.
Olha, Edgar, eu vi uma lá em Interlagos, não sei se foi 81 ou 80, acho que foi 80. Eu estava lá, e o Zeca Salsicha...
Zeca Salsicha, Zeca nossa! É.
O cara tirou ele da corrida, o cara deu uma nele, tirou da corrida. Ele saiu do carro, esperou o cara passar e mandou o capacete no...
Isso.
E mandou o capacete.
Eu adorava o Zeca Salsicha. Único, hein? Único. Na dele... Gente boa, boa mano. Tirasse o Zeca do
céu. Mandou o capacete no para-brisa do cara. Eu mandava, vi, eu tava lá.
Bom de papo, uma prosa gostosa, tipo do amigo que você ficar noites e noites conversando, direto, até 6 horas da manhã, era sacanagem, era bico.
Gente boa pra
caramba. Mas, gente muito boa, Zeca, só sabe dizer, não sei por onde anda o Zeca. Gostaria muito de reencontrar o Zeca Salsicha.
Bom, vamos lá pro Xandó.
É.
Ele perguntou assim... pergunta já é de hoje, depois do primeiro treino livre. Não acharam que os pilotos andaram pouco no primeiro treino? Ok, que hoje em dia há simuladores ótimos, mas nada como lamber o asfalto. Acho que se eu estivesse lá, andaria os 90 minutos, mesmo com pneus no limite, para assistir a pista. E que pista, gostaram? Bom, já falamos.
Nossa, gostaram, nossa. Babamos. É. Não gostamos, babamos.
Eu babei o Júnior também.
Eu só não sei se... até que eles andaram, mas a maioria deu mais de 30 voltas.
Então, mas é porque também, exatamente, ele mesmo já coloca aqui com os simuladores, hoje os caras, é fantástico isso. A projeção, é impressionante, você vê que os caras já chegaram lá, porque o que deu mais trabalho para chegar nos tempos foi o realmente engomar um pouco mais a pista e tirar aquela sujeirinha, evidente ainda, por força das obras. Porque você viu que a medida que foi limpando, o tempo já veio vindo. O tempo já vem vindo. Então, você vê que eles, muita coisa eles adiantam, eles já põem o setup inicial pelos cálculos que o simulador faz. Então, e o cara, você vê, o próprio Massa contou que eles passaram horas no simulador, eu e o Alonso, andando em alça.
Ó, nós, no nosso preview, a gente colocou o tempo lá, que o tempo previsto, da pole é 1,37... E o tempo de volta na corrida, em torno de 1,42.
Olha lá. Tá vendo? Olha aí, viu? Mas tudo isso chega graças ao simulador. Você tem muitos parâmetros comparativos em que você pode trabalhar em cima dessa avaliação. Entendeu? Então, não, eu acho que para as equipes ela é mais importante. Porque você, assim, Xandó, tira a novidade. Vamos para o feijão com arroz, porque de repente... Claro que não, tomara que chegue para o Brasil. A gente fica torcendo para vir para cá, mas de repente pode decidir lá o título. Então vamos trabalhar, vamos mergulhar de cabeça.
É isso aí. Só para... Acabou de sair o boletim da McLaren. Olha o que o Hamilton diz, ó. Eu nunca esperei ver tantas pessoas nas arquibancadas.
Nem eu.
O que me faz sentir ainda mais animado para sábado e domingo. Esta é uma pista de grandes pilotos. É muito difícil fazer os três setores perfeitos.
Olha.
Pessoalmente, acho os dois últimos setores mais fáceis do que o primeiro. Essas mudanças de direção nos trechos de alta velocidade exigem um bom acerto e equilibrar essa exigência com os trechos de baixa velocidade é bem complicado.
Oi. Viu?
Quer dizer, então tá todo mundo...
Não, o cara acertou a mão.
Acertou a mão mesmo.
O cara acertou a mão. Que pra agradar todo mundo...
É, que é difícil agradar todo mundo. É difícil. E aí o Xandó diz que... Sobre a NASCAR, ele não perde mais, graças ao estímulo do Auto Race e da confraria. Né? E é isso aí, Xandó. Domingo vai ser duro, porque vai ser mais ou menos na mesma hora.
Então, vamos ter que ficar aí com um olho na tela e outro olho no computador.
É.
Não vai ter jeito.
Um olho em cada um, não vai ter jeito mesmo.
Não vai ter jeito, não vou perder, não.
Porque a NASCAR, domingo, ela começa às 18 horas, quer dizer... Ela vai começar uma hora depois que a Fórmula 1.
Isso.
Né? Então, quer dizer, a metade final da corrida vai dar para ver inteira.
Isso, né? Exatamente. Então,
pelo menos...
Mas o começo vai ser ficar lá e cá. Espera, acompanha, dá ver a largada, as primeiras 3, 4 voltas, volta na 1, volta lá um pouquinho, aí a hora que der a espalhada, fica na 1. Aí fica controlando só as bandeiras amarelas.
É isso aí.
Aí fica controlando pelo computador. Quando o computador mostrar alguma coisa interessante, vai na TV e muda.
É.
Vai na Fox.
É o jeito. É. Bom, o Anderson Mota, primeiro manda parabéns pra você, tudo de bom.
Obrigado, índio velho.
Gurizada, vocês não acham que já chega de Macau por esse fim de semana? Pelo jeito a bruxa tá solta lá, hein?
Eu acho que ela mora lá.
Pô, viu? Morreram dois já.
É verdade, e não é a primeira vez, né? Lá sempre, se tem algum lugar que pode dar merda, é lá.
Mas ela também tem lugar que mal passa um carro.
Mas não adianta. Com a palavra, fia. Lá pode.
Lá pode, né, meu?
Então, tá bom. Então, ficamos assim. Foi uma pena. Foi e vai continuar indo, né?
Vai continuar indo. Se não for ninguém da F3, tá bom demais.
Deus me livre. Nossa, eu não quero nem lembrar.
Porque, ó, ali pra uma roda encavalar na outra...
Você lembra que o ano passado já voou um por cima do outro lá, o cara não entendeu nada, alguém aterrissou na frente de alguém,
foi,
lá, lembra?
Foi, foi.
O cara passou por cima e o cara viu quando o cara fez o pouso na frente dele e foi reto.
É, nunca vou esquecer também do Schumacher metendo o pé no freio pro Mika Danelli atrás no retão lá.
Viu?
Começou ali as vigarices.
Exatamente, exatamente. Lá é que começaram as pequenas falcatruas. Já devia estar o Briatore monitorando no rádio lá.
É isso mesmo.
No telefone. É isso. Breca, breca, breca!
Não é fácil, não. Bom, se a gente sabia que tinha corrida de moto lá também. Sabia.
Todo ano tem.
Ali é realmente é bem perigoso, viu? Realmente, é uma pista muito perigosa. Porque além desses lugares aí que só passa um carro, tem lugares de altíssima velocidade, né, Juliano? Aquelas duas retonas lá são carro né?
Nossa Senhora, nossa Senhora. Coisas de Macau.
Realmente é bem...
Coisas de Macau. Macau tem coisas interessantes que servem. Essa pista e filme de 007.
É.
Nossa Senhora.
É isso mesmo. Bom, o Kepler...
Olha ele aí.
Fez aqui para nós um super bônus.
Nossa, de uma paciência também.
Impressionante. Kepler deve ser estatístico. Pô.
É estatístico, exatamente. Estatístico.
Do treino 1 e do treino 2 ele fez. Veja bem, o treino 1, a melhor volta, começou com o Koba em 1,51.
Olha lá,
E acabou com 1,38 do Vettel.
Tá vendo?
E o segundo treino começou com a melhor volta do Vettel em 1,40.
Isso.
E acabou com o Vettel também em 1,37.
Isso.
Pô, será que aquela projeção da pole de 1,37 não está pessimista? Porque, pô, o Vettel já fez hoje 1,37,7.
Capaz de vir para 36.
Vai vir para 36.
Na pole. Capaz de vir.
Capaz de vir mesmo.
Agora tem um pelinho aqui, a pista também borracha mais um pouquinho.
Mas uma coisa que você lembrou bem, Edgar, nunca vou esquecer isso daí, é uma coisa que você falou, que eu não vi ninguém falando isso. Esse pneu não deixa o trilho que nem deixava os outros.
Não, que isso. Pode esperar que o tapete acabou.
Não faz trilho, pneu.
Não faz. A borracha pode até ficar, mas não tem tapete.
Não tem, não faz trilho. Você vê os pedaços do lado, mas onde tem a pista mesmo não faz trilho.
E você pode acompanhar bem isso nas tomadas do helicóptero, que você não vê o caminho.
Não vê o caminho.
Não vê, você vê só o preto da pista, você não vê o caminho do tapete.
Não vê.
Só deixa a marca. Muito cara erra, né? Se o cara não tem a referência, mas ele tem o trilho no chão, o tapete, ele vai pelo tapete. Que ele está dentro. Como não tem o tapete, toda hora os caras fazem, não vem aqui na tangente, ficam pela metade para fora. Porque erra a hora de entrar. Não tem o tapete para mostrar onde
não
entra.
Não tem mesmo.
Entendeu? Essa é a diferença do Michelin do Bridgestone pro Pirelli. É aí que os caras pegaram os caras de calça curta. Então, tirou, porra, cadê a referência? Parece nós nas mil milhas, quando quebrava os carros, você usava os carros para frear, para fazer a ferradura. Que nem quebrou o carro do 13. Ficou lá um tempão, a gente freava no carro do 13. Os mecânicos foram lá, tiraram o carro, e num turno que você não estava guiando, ele sentou o carro, foi, ficou esperando o carro do 13. Saiu reto. Quase que vai parar no laranjinha lá em cima.
Nossa.
Você fica esperando o carro, não está vendo nada, né?
É lógico.
O carro parado ali do lado é a referência. Passou o carro, freia, faz direita, reduz, terceira, esterça, faz terceira, faz esquerda e vai acelerando. Você está dentro do traçado. Tiraram o carro, um abraço pro gaiteiro. Tiraram o tapete, aí. Viu que os caras erraram.
Nossa, impressionante.
Nas de cotovelo, então, que você fazia da metade para fora, era incrível. Por quê? Não tem o caminho da mina ali. Vem, neném. Neném fica esperando. Quando olha, e você vê aquela subida que é tinhosa?
Muito tinhosa, mano.
Ali eu só tenho medo de alguém ficar do avesso ali com gente muito perto, atrás e não ver o cara.
Vamos ver a primeira volta ali. Então.
O cara vira, o cara não tá vendo, vai ver a hora que dá de cara com o cara.
Exatamente.
Ali.
Exatamente.
Enfim, mas sensacional.
Sabe quem apareceu?
Não.
Juliano De Antonio.
Nossa, tá vendo? Sabia que eu tinha esquecido alguém na listinha lá. Juliano, um abraço, viu? Esqueci de você na listinha. Você some.
Subiu mesmo. Voltou aqui com um grande... grande Adalto e não menos gigante mestre Edgar. Após longo e tenebroso inverno, eis que retorno para escrever a Paralocos. Mas não me encontrava em Plutão. Lembre-se que Plutão foi rebaixado da condição de planeta e eu não sou palmeirense.
É verdade. É verdade. É o único Juliano Del Antônio que não é palmeirense.
Bom, ele também disse aqui que antes de entrar no assunto, queria cumprimentar você pelo aniversário.
Obrigado, Juliano, obrigado.
E é uma honra para esse modesto Anu comemorar o aniversário no mesmo mês do nosso grande mestre.
Muito obrigado. Já fica então meu abraço para você. O prazer é meu, Juliano.
Ele disse que queria falar um pouco sobre a Stock Car. Em 2011, a categoria trouxe para a prova do milhão Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1, campeão da Indy, vencedor de Anápolis. Porém, pareceu que não houve a melhor das divulgações. Pelo menos não a divulgação que deveria. Aí, em 2012, para a mesma prova do milhão, trazem Barrichello, Canan e Castro Neves. No entanto, parece-me que a divulgação será ainda pior, principalmente no que se refere à emissora detentora da transmissão. Aliás, para 2013, o boato é que a transmissão do campeonato não se dará mais em TV aberta, o que já acarreta comentários da saída de alguns patrocinadores. É, tem essa também, viu? Ano que vem a Stock
é
Stock é Sport TV, pelo que estão falando.
E that's all?
É. O que ajuda um pouco no horário, eu imagino.
É, mas vai voar metade dos patrocinadores.
Só que, pelo menos, acho que não vai ser mais 9 horas da manhã.
Bom, tem isso também, porque é 9 horas da manhã por causa deles, né?
É, exatamente.
É. Vai melhorar um pouco o humor da rapaziada.
Vai. Na opinião de vocês, vale a pena ficar atrelado à Globo, mesmo sendo reduzido a quase nada de espaço? Não seria mais vantajoso para a categoria realizar suas provas na parte da tarde, nos domingos, e ter a transmissão ao vivo numa rede TV ou Bandeirantes, tal qual a Truck?
Isso, eu ia falar, lembrar da
Truck. Ou o BR de marcas, Copa Fiat? Eu não sei. Eu ainda, apesar de tudo, Edgar, ainda acho que Globo é Globo, não.
Não, isso não tem a menor dúvida. Por isso que até a gente deu um abraço no Léo Gomes pelo que ele escreveu no Fórum D, que foi perfeito. Você não tem como fugir dessa realidade. Ah, mas os caras não gostam de automobilismo. Os caras não estão nem aí. Eles querem ver o faturamento da emissora. Olha quanto dá o futebol de audiência.
É.
Tá certo? E a gente lembra quando tá aquela menina gauchinha que fazia ginástica. Como chama? Aquela menina que agora parou.
Esqueci, eu sei quem está falando.
Você sabe que é a pequenininha, a ginasta, nossa ginasta. Ela. Ela
falava tudo para mostrar ela.
Então, mas assim. Ela tava ganhando. Aí tava mostrando ela se exibindo lá na Áustria, né? Junto com as outras meninas. Aí, muito bem, aí ela fazia lá o solo, etc, fazia a barra, muito bem, então agora vamos direto para Tarumã, você fica com mais uma etapa da Stock Car. Caía de 18 para 6. Arreava.
O brasileiro gosta de quem está ganhando, meu.
O que acontece? Como a Globo cobra trocentos milhões, o cara paga, mas aí é o Maldonado. Eu pago, mas quanto você me dá de dinheiro, meu? Veja bem, 8? Ah, não, 8 eu não pago 40. 8 não, 8 eu pago 8. 10 se você quiser. É a troca.
Lógico.
Então, tudo bem, cobre 40, mas dá os 20, 22. Porque a novela custa um saco, por quê? Porque dá um saco de audiência.
Isso. Novela já nacional.
Então, é profissional. Então, fica ela numa situação difícil, eu não tenho nem ideia disso. Estou baseado exclusivamente no comentário que o nosso Léo fez, que eu achei perfeito, que se enquadrou o que eu sempre ouvi na época em que trabalhei em televisão. Porque eu me lembro que eu trabalhava numa televisão, trabalhei muito tempo, e o Brasil ia jogar no mês que vem na Tunísia. Então, vamos vender 50 pau a cota, falta um mês para o jogo. Faltam 20 dias para o jogo, 20 pau a cota. Faltam 10 dias para o jogo, 5 pau a cota. O jogo é amanhã, vê se tem quinhentinho aí. Desmoraliza, sócio. Como é que você vai oferecer o próximo jogo? O cara fica na moita, espera dar o gongo. Tá certo? Aí quando falta 10 minutos para começar o jogo, o cara liga pro diretor comercial. Vocês vão fazer o jogo do Brasil, né? Vamos. Quanto custa mesmo a cota? Tem milzinho, aí manda. Entendeu? Já, o texto já tá pronto, o texto foguete vende. Pois então, aí entra o Maldonado. Não? Então, essa conta está certinho. Você não pode ficar... Porque se o evento for bom, o cara fica, vede a truque com a Band.
Com a Band, é.
Por quê? O cara gosta de ver, e quando você gosta, você vai atrás.
Lógico.
Pode passar na TV Pirata ou na TV Estação Rodoviária, você vai assistir. Né? Então, você tem que ter consciência das coisas. Eu tive um programa de aviação muito gostoso, adorava fazer o programa. O programa foi maravilhoso, comandantes adoravam, todo mundo adorava. O pessoal que gosta de aviação adorava, porque o programa era técnico, mas quem falava? Comandante, primeiro oficial, projetistas técnicos, engenheiros de voo, enfim. Só essa gente que falava e dava opinião, mais nada. O programa não vingou. Se ao contrário tivesse feito um programa de tragédia, de queda, acidente, entrevistar viúva, entrevistar órfãos, ela estava aí bombando até hoje com 500 patrocinadores.
Sim, estava milionário.
Mas, sabe, só ensinava procedimento, mostrava os comandantes na cabine, contando, mostrando os cursos, mostrando os cambalhoteiros, mostrando as aeronaves com as suas... com as suas qualidades, mostrando, enfim, discutindo, mostrando vida de aeroclube, cursos, como você tinha. Não vingou, até que a Gol aguentou muito tempo. É. Durou 4, 5 anos, mas e sempre batendo na trave, e pega um favor dali, trabalha de graça daqui, mas chega uma hora que você também cansa.
Lógico.
Então, por isso que hoje eu tenho consciência, eu fiz o programa errado, devia ter feito um programa de tragédia, miséria, desgraça, em vez de entrevistar piloto viúva, em vez de entrevistar comandante e depois de entrevistar órfão.
É isso mesmo.
Entendeu? E caiu um avião, já sai xingando o comandante. É o primeiro. Não quer nem faz como faz hoje. Qualquer acidente, a primeira culpa é do comandante. Não, mas o avião não tinha comandante, era eletrônico. Bom, então a culpa é de alguém. Então, você precisa ter consciência.
Bom, aqui culparam o dono do puteiro, né? Quando caiu.
Sim, claro, exatamente.
Pô, isso aí foi... Isso aí foi
ele mandou construir 15 andares a mais para colocar aposentos.
Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na vida.
Isso é brincadeira. Essa, não, não, o Giuliano, tchau, Giuliano. É fato, é já fato. Não, não tem, chega. Eu acho que tem consciência. Então, se o evento é bom, eu cansei de ver pesca de tubarão nos Estados Unidos, que a ESPN há 30 anos atrás fazia, que o cara era obrigado a tirar um pedaço da zarabatana do tubarão, que contava a ponto, que o juiz ficava de longe só de binóculo olhando, o cara em cima de uma casquinha, de uma canoinha de tanga, com uma linha de aço com um anzol que o tubarão mordia, tinha que trazer até o lado da casquinha e tirar um pedaço para levar lá para contar a ponto, porque estava uma baita de uma audiência. Quando você gosta, você vê, não importa que passa às 3 da manhã. Faz um evento de xadrez bom, bem feito. Quem gosta vai assistir. Agora, você não gosta? Pode botar ao meio-dia ou às 8 da noite, amigo. Esquece, você não gosta.
É isso aí.
Então é complicado, sócio.
Não, mas é isso mesmo, não adianta.
Não dá para fugir disso, né,
Júlio? Não dá para fugir, não dá para fugir. E vou te falar, é duro sair de lá, mesmo que... Até porque, vamos ser sinceros, a gente teve, por exemplo, na Fórmula Indy, né, a gente começou com a própria Bandeirantes mostrando, na época do Luciano Duvalli lá, né, a Hora do Esporte, sei lá.
É verdade. Né?
Depois foi para a Record, depois foi para a SBT, depois foi para onde. Hoje está lá, eles têm 2 canais, às vezes não mostram.
Exatamente. Né? Mas então, por quê? Porque como eles começaram a mostrar, sempre jogaram contra.
É.
Por quê? Aí não pegou no breu. Não adianta esse aqui ficar berrando que nem um desesperado e 10 jogando poeira.
Lógico.
Não adianta. Lógico. Aí o que? Mata o evento. O cara não consegue. Só serve para comparar.
Exatamente.
E eles continuam nessa coisa de querer comparar. Não pode comparar, não, mas, não, mas é parecido. Se botar um caminhão cheio de asiático, também é tudo igual. Certo? É tudo igual. Só, não pode, eles têm mania de querer comparar com a Fórmula 1. Não, não, não vai vingar nunca.
Principalmente
em vez de trabalhar.
Lá.
No, isso, principalmente. Ó, se não trabalhar no evento, no regulamento, mostrar as diferenças, valorizar o evento que você está fazendo, valorizar os pilotos, enfim, dar crédito, pegar o lado bom. Tá bom, tem lá 2 ou 3, mas isso tem em todo lugar. Levanta o evento, mostra que é um evento feito para o americano, nossa, gente. Nossa. É o que eles gostam, e lá eles fazem o que eles gostam. Essa é a diferença. Não, ficam tacando pedra e querendo comparar. Aí nem vai, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aí não tem jeito. Ficamos nesse meio termo desgraçado aqui, não saímos disso, né?
É isso mesmo.
Tem jeito. É isso mesmo.
Bom, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui...
Chegou mais algum detalhe aí do treino?
Então, eu escutava...
Chegou da Red Bull?
Ainda não, peraí, deixa eu ver. Esse que eu estava procurando agora, talvez tenha chegado da Red Force, sim, da Red Bull, chegou da Red Bull.
Opa, que fala?
Chegou da Red Bull.
Eu estou preocupado com aquele pepino lá da refrigeração, será que eles falam alguma coisa? Mas
não, ele falou que o Vettel dizendo que estava escorregadio de manhã, foi como dirigir no gelo. Não foi tão fácil como pareceu, mas conseguiu entrar no ritmo. Aí tivemos um problema essa tarde, por isso não conseguimos tanta quilometragem quanto gostaríamos. Mas fizemos dois stints bons, o que é importante para amanhã e domingo. Eu acho que houve algumas surpresas hoje em termos de ritmo, por isso vamos ver amanhã. A pista vai melhorar constantemente. É bom estarmos entre os caras do topo. Agora vamos tentar melhorar o carro para termos certeza de que ficaremos lá. É melhor não melhorar muito não, hein? Senão,
é verdade.
Tem que largar, melhorar depois.
Não, é verdade. Ele larga domingo à noite.
O louco que não melhore muito, não.
E não falaram o que foi, né? Só um problema.
Não falaram.
É, vocês vão guardar, eu já sabia. Não fala, não.
Não vou falar de jeito nenhum. E o Weber, né? Não falou nada demais também. Falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa, né? É isso.
Parou de jogar pedra, pelo menos?
Não jogou pedra.
Ah, então tá bom. Já é uma grande coisa. Não tem mais perigo de tufão, tornado, pneu furado, motor, câmbio. É. Esse câmbio tem dado muito trabalho, está quebrando toda hora. Pô,
escuta. Pena que não saiu da Ferrari ainda. Da Ferrari é dos últimos a sair.
Pois é, sempre assim.
Sempre assim. É. Pena
que saiu. Deve estar lá tratando do parto da montanha.
É, deve estar bravo o negócio lá. Queria ser uma mosca para
estar dentro. Ah, eu também queria estar lá dentro. Mas para isso é rico como nunca. As discussões são cômicas. Ah, você não faz ideia. O que se discute de sexo dos anjos é brincadeira. Não, você não faz ideia. Não, você não faz ideia. Um dia. Porque ali é difícil entrar uma velha máxima do querido, saudoso comandante Rolim Amaro. Fórmula 1, aliás, em aviação e também na Fórmula 1, tudo não terá.
Isso aí. É tudo não terá.
Sabe o comandante Rolim? Sábio. Não esquece.
Bom, tudo não... É o seguinte, Edgar, hoje não vamos nem apostar, né, eu e você?
Não, já está apostado, né,
Júnior? Já está apostado, né? Eu não vou ser... eu não vou apostar em ninguém diferente também. Aí é muito idiota.
É uma questão... Por isso é que a gente tem, sabe, a nossa... Essa integração nossa, ela é muito boa, porque cada um torce para os seus naquele momento, sem discussão, sem... Isso é próprio de cada um, não adianta. É o pelinho aqui, o pelinho ali, e é isso que a gente tem que respeitar, que às vezes, outro dia, não sei quem ficou bravo comigo, porque eu pedi o Eusébio, mas eu gosto dele, eu fiquei velho, eu não quero mais cara gritando, cumprimentando o cavalo, dando bom dia a cavalo. Sabe, o Eusébio é mais tranquilo, sabe, ele vai na dele, e outra, ele narra. E quando as coisas acontecem, ele levanta para o comentarista cortar.
É isso mesmo.
Aí vem o Lito e faz a parte dele. Isso mesmo. Então fica uma coisa mais gostosa. Não, porque alguém citou sabiamente o Milton Leite. Eu gostaria, porque o Milton Leite, o futebol é ótimo. Ele narra.
O futebol é ótimo mesmo.
Quando o ponta-direita pega a bola, ele não vai analisar se o ponta-direita está na posição errada, porque devia estar recuado para ajudar o Daniel Alves. Não é problema dele. Ele fala que o ponta dele pegou a bola, está tentando ir para a linha de fundo para fazer o cruzamento e cruzou.
Ô, Edgar, o que houve com o Neymar naquele pênalti?
Que foi, meu? Acho que ele quis botar a bola em órbita, porque não é possível. A bola foi acertar a câmera, acho que ele mirou na câmera. Você viu que ela vem direto para a câmera, que estava em cima? Ela vem direto na câmera.
Parecia tiro de meta, pô.
Tudo bem que escorregou o pé, mas escuta, não precisava todo aquele embalo. Não? Em compensação, o gol do tal do Ibra foi sacanagem.
Nossa senhora.
Sabe quando ele acerta outro?
O cara deu uma bicicleta no meio do campo.
Não, sabe quando ele faz outro igual aquele? Esquece. Só vai entrar na lista do ano que vem. O joguinho foi... Você viu quando... Tá vendo? Ganhar da China é fácil, Júnior. Quem não quer ganhar da China? Se montasse um time legalzinho... Casados e solteiros, é pôr do Revelino ainda, o Carlos Alberto, que ainda está bem, ainda ganhava da China.
Verdade.
O Silvio já pegou os muchachos aí, com o tal do quadrado, que de quadrado não tem nada, o tal do quadrado desce redondo, viu,
os só? Os caras jogam, hein, Diga?
Que isso, opa. Né? Opa, os caras aprenderam a receita com o argentino lá, viu?
É mesmo, os caras jogam.
Então, rapaziada, vamos, e aí com esse negócio de jogar sem centroavante, tá bom. Enfim, não é meu negócio, mas... Tem que preparar, mas vocês estão satisfeitos, quem sou eu? Eu não se meto nisso, vou ficar na minha.
Isso aí. Bom, hoje ainda temos, então, às 11 horas da noite.
Uhum.
Temos o Nelson. Amanhã tem 1 da tarde o treino livre 3, depois das 16 horas tem...
Tem uma confusão, a classificação é a Globo que vai fazer, isso, né?
A classificação é a Globo, a corrida com a Sport TV.
Isso, legal.
Depois as...
Mas o Sport TV faz o treino livre da 1, não é?
Faz o treino livre
a
da 1.
A classificação assim que é a Globo.
Isso, ok. E o Sport TV depois mostra a classificação de novo às 8h30.
Isso, exatamente.
E tem a Nationwide também, né? Às 15 para as 8, na Fox, também ao vivo. E domingo tem meio-dia Mercedes.
Isso.
2h30 da tarde tem a Gran Turismo.
GTE, isso, lá em Mato Grosso.
Campo Grande,
isso.
Aí o Sport TV começa a transmissão às 16h40, da corrida de Fórmula 1. Depois, às 18 horas, tem a Sprint Cup no Fox Sports. 9h30 vai mostrar a F3 Sul-Americana em Londrina, que é VT, no Sport TV 3. Às 10h30, o Brasileiro de Marcas, também VT no Sport TV. E às 11 horas da noite, mostra de novo a Fórmula 1 em Austin, VT.
Muito bem.
Então, o Galvão vai narrar em VT.
Em VT,
será
nossa.
Que é o Galvão que vai narrar? Deve ser, ele já estava lá, né?
Será?
Ele já estava lá para fazer o jogo de futebol.
Ah, é verdade.
Ótimo.
Então é capaz de gravar lá da cabine mesmo.
É isso aí.
É? Provavelmente.
E nós nos vemos segunda.
Júnior. Júnior, muito obrigado por tudo, viu? Um grande abraço a todos. Pessoal, obrigado pelo carinho, viu?
Obrigado.
É uma honra muito grande estar aqui com vocês, muito feliz nessa mais uma data especial para mim, mais um aninho de vida, mas agora vai ficando cada vez melhor pelo fato da gente estar junto e vida longa para nós, que a gente possa continuar junto, porque é muito agradável, é muito gostoso. Nossa, massageia, sabe, o nosso íntimo, e nossa, muito legal, e realmente é uma alegria muito grande, sempre torcendo para que dê cada vez mais certo, porque a companhia de vocês realmente não tem preço. Obrigado, um grande abraço, um carinho para todos, para as famílias, e se Deus quiser, mais um aninho juntos. Abração, Júnior, obrigado por tudo, irmão.
Feliz aniversário de 40 anos.
Muito obrigado. Em cada perna.
Não, é a cabeça que manda.
É bom, é verdade, querido. Obrigado. Um beijão aí na Alemanha, viu, nos meninos, viu?
Obrigado.
Obrigado pelo carinho.
Aí,
viu? Obrigado a todos. Beijão para todos vocês. Até segunda, gente.
Tchau. Tchau.
T for Texas, T for Tennessee. T for Texas, T for Tennessee. T for Thelma, the gal that made a wreck out of me. If you don't want me, mama, you sure don't have to stall. If you don't want me, mama, you sure don't have to stall. I can get more women than a passenger train can haul. I'm gonna buy me a pistol just as long as I'm tall. I'm gonna buy me a pistol just as long as I'm tall. I'm gonna shoot poor Thelma just to see her jump and fall. And if that's your mama, you better tie her to your side. If that's your mama, better tie her to your side. 'Cause if she flags my train, I'm sure gonna let her ride. I'm gonna shotgun with a great long shiny barrel. I'm gonna buy me a shotgun with a great long shiny barrel. I'm gonna shoot that rounder that stole away my gal. I'd rather drink muddy water and sleep in a holler log. I'd rather drink muddy water and sleep in a holler log than to be in Atlanta treated like a dirty dog. Well, it's T for Texas, T for Tennessee. T for Texas, T for Tennessee. T for Thelma, the gallon made a wreck out of me.